Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores, que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto.
Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Ofício circular número 006/2018.
Interessado, Conselho Tutelar. Ofício circular número 006/2018. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar no período de 2/5/2018 a 31/5/2018.
Passa a mão primeira secretária para a leitura. Telegrama de Correios.
Telegrama Correios. Comunicando que a Superintendência Estadual dos Correios, o Mato Grosso, encontra-se em novo endereço, situado na rua Benedito Escalante, loteamento Vila Sadia, sem número, complexo CTCE, bairro Ponte Nova, Várzea Grande, Mato Grosso.
Nesse momento, nós temos aqui o relatório final da comissão parlamentar. Gostaria de chamar o vereador Salvador, tribuna, para ler o relatório final da comissão do parlamento de inquérito. Boa sorte, vereador.
Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês na nossa casa aqui, agradecer aos vereadores. Nós temos um relatório com 60 e poucas páginas, vou tentar ser breve, ver se eu consigo, em menos tempo possível, a gente passar e explanar o que foi feito. Agradecer ao trabalho dessa comissão, a casa toda, vereador Uliane, presidente, aqui, vereador Arlindo Castão, doutora Gisele, que gentilmente sempre atendeu a todos os nossos pedidos, sempre é atenciosa com a gente. Nós não somos profundos conhecedores, às vezes, da parte jurídica, mas com a ajuda dela a gente conseguiu caminhar tranquilo. Agradecer ao presidente pelo apoio também, presidente, nos deu. E essa apresentação ela começa após um intenso trabalho legislativo, concluímos o relatório que sistematiza os principais pontos abordados no âmbito da CPI, que examinou com profundidade cada fato apontado no requerimento 189 de 2017. A instalação desta CPI foi motivada pela grande repercussão municipal que surgiu sobre supostas irregularidades em procedimentos licitatórios realizados no âmbito do Poder Executivo Municipal de Juara. O Poder Legislativo tem como uma de suas atribuições a de fiscalizar a gestão patrimonial dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados e dos próprios controles internos existentes no município. Os vereadores zelam pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade. Com isso, o Poder Legislativo exerce controle externo dos procedimentos administrativos do Poder Executivo com o Tribunal de Contas do Estado, na ausência de um Tribunal de Contas no município, fiscalizando o governo e representando a sociedade em demandas de serviços públicos essenciais, culminando com o fortalecimento da valorização efetiva da República e da democracia. Após tomar conhecimento sobre possíveis irregularidades na contratação de uma empresa de coleta de lixo urbano, sobre a realização de uma dispensa de licitação para contratar uma agência de publicidade em desacordo com a lei, sobre possível direcionamento na carta convite de compra de peças para maquinário e sobre contratação de uma empresa selecionada para realizar o carnaval. A Câmara tentou fiscalizar por meio de solicitações via ofício de documentos relacionados a esses procedimentos, no entanto, os mesmos não eram respondidos ou eram respondidos fora do prazo estipulado. Por isso, esta Casa decidiu por unanimidade requerer a abertura de uma CPI para investigar detalhadamente estes fatos que mereciam, naquele momento, uma atenção especial dos membros do Poder Legislativo visando proteger a sociedade. As garantias sociais de um povo são o maior fator de estabilidade econômica que se pode constituir, pois amenizam as crises e criam as condições para que mais rapidamente elas sejam superadas. Assim, é preocupante a ideia de que o gestor municipal esteja agindo com falta de zelo com o patrimônio público, que não esteja tendo cautela necessária para o uso do dinheiro público. Os vereadores devem acompanhar o processo de gestão de recursos públicos, promovendo um controle social efetivo e democrático, pois afinal trata-se de dinheiro do povo. Ao longo do relatório, detalharemos as irregularidades encontradas na análise feita, item por item, constante neste requerimento. Após a realização
realizações de sessões oitivas de testemunhas, reuniões para debate entre os membros da comissão e assessoria jurídica que possibilitaram uma avaliação aprofundada dos fatos trazidos para apuração. É possível aferir que o município estava desmazelado, sem cuidados necessários. Essa CPI fez em torno de 130 solicitações e recebeu mais de 58 documentos, constituídos pelas mais diversas manifestações técnicas, originadas de diversos setores, que formam um conjunto probatório de fatos apontados. A prefeita afastada foi devidamente comunicada de todos os atos ali e oportunizando prazo para apresentação de ampla defesa contraditória. Em 4 de junho de 2018, foi apresentada pela defesa as razões finais. Após analisar os argumentos trazidos, a comissão concluiu que as irregularidades encontradas permaneceram. Todas as posições foram relatadas e consideradas nesse relatório, de tal forma que não houve a omissão dos fatos, que todos os interessados tiveram ampla disposição ao processo para a formação de suas convicções. Da mesma forma, é importante frisar que ficou demonstrado ao longo dos nossos trabalhos que a comissão aqui, com transparência, imparcialidade e impessoalidade, e concedeu amplo direito ao contraditório e defesa, de acordo com o devido processo legal. Vamos passar agora, então, à introdução, né, desse processo. A instalação e composição, que é o objetivo da CPI. Instalação. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Juara, destinada a investigar fatos determinados, foi instituída pelo requerimento 189/2017, aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, e instalada em 9 de novembro de 2017, através da Resolução 63/2017. Em face da aprovação da Resolução 66/2018, os trabalhos dessa CPI foram prorrogados até o dia 9 de junho de 2018. Composição. A CPI é composta por 3 vereadores titulares e um suplente. Uliane Patrícia Ferreira Rocha, presidente. Salvador Marinho Pisaulio Alves, relator. Heraldo Francisco Alves, secretário. Hélio Francisco Castão, suplente. Objetivo da CPI. Essa CPI foi criada com o objetivo de apurar a veracidade dos fatos praticados pela prefeita municipal, senhora Luciane Borbazói Bezerra, os quais passo a citar. Dispensa licitação 001, contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e serviços de limpeza urbana em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Dispensa 019/2017, contratação de empresas e agências de publicidade para prestação de serviços de produção de imagem, foto, vídeos, textos, áudios, entrevistas institucionais e vinculação em mídias como rádio, TV, sites, jornais, panfletos e serviços de internet e atendimento ao gabinete. Carta convite 01, prestação de serviços de locação de palco, sonorização, iluminação, tendas, locução e animação para a realização do evento comemorativo do Carnaval do Município 2017, em atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Lazer. Carta convite 15/2017, contratar fornecedor do ramo para fornecimento de peças para manutenção da frota de veículos maquinários da Prefeitura Municipal, em atendimento à Secretaria de Transporte e Visão de Urbanismo. Pregão presencial 058, registro de preços para futura eventual contratação de empresa especializada em coleta e transporte de destinação final de resíduos domiciliares, comercial, público, na área urbana do município. Pregão presencial 31, contratação de empresa e agência de publicidade para prestação de serviço, portanto, imagens, fotos em vídeo, textos, áudios e entrevistas institucionais em vinculação em mídias como rádio, TV, sites, jornais, panfletos e serviços de internet e atendimento ao gabinete. Desatendimento no prazo estipulado, as solicitações dos vereadores realizadas através de ofícios e requerimentos. Pregão presencial 031/2017. Esse aqui é o pregão que nós já tivemos na explanação, não é esse da VF. Em 4 de abril de 2017, foi publicado o aviso de licitação na modalidade pregão presencial 031, tipo menor preço por item, cujo objetivo previsto era a contratação de empresas e agências de publicidade para a prestação de serviços de produção de imagens, fotos, vídeos, áudios, entrevistas institucionais, vinculação de mídias, rádios e TV, sites, jornais, panfletos e serviços da internet em atendimento ao gabinete pelo período de 9 meses. A data prevista da abertura do certame era 18 de abril de 2017. No entanto, não apareceram interessados, sagrando-se deserto o pregão e sendo posteriormente cancelado. Destaca-se que um dos orçamentos apresentados para se aferir o valor da prestação de serviço foi emitido pela empresa VF de Souza Fotografia ME. Podemos pontuar aqui uma irregularidade na realização deste pregão presencial, uma vez que a Lei Federal 12.232/2010 prevê que a contratação pela administração pública de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda obrigatoriamente sejam feitas nas modalidades de licitação do tipo melhor técnica ou melhor preço, ou técnica e preço, sendo proibida a realização de contratação por pregão, que só deverá ser utilizada a contratação de serviços comuns. Dispensa 019/2017. Após o pregão presencial 031 a ser declarado deserto e na busca de efetivar a contratação de uma empresa e agência de publicidade, a gestora optou por fazer a contratação direta de uma empresa, previamente selecionada, em razão de urgente necessidade de divulgação de uma epidemia de dengue que assolava o município, embasado no inciso 5º do artigo 24 da Lei 8666 de 93, assim dispomos. Artigo 24. É dispensável a licitação. Artigo 5º. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, a esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. O Procurador-Geral do município emitiu um parecer opinando pela dispensa de licitação, onde pontua que se trata de serviços essenciais para atendimento emergencial, de demandas urgentes no município, e ainda que o procedimento administrativo almeja tão somente a disponibilização imediata dos serviços já prestados, e das campanhas que estão em trâmite aos munícipes e pacientes da rede pública de saúde. Após análises preliminares, passamos a discorrer sobre as irregularidades encontradas nesse procedimento licitatório. Irregularidade 1, encontrada nesse processo, esta na falta de comprovação desta situação emergencial que o município enfrentava na época dos fatos. Não ficou demonstrado que a demora na prestação de serviços contratados ocasionaria prejuízo ao município, ao ponto que não haver a possibilidade de se repetir o procedimento licitatório como prevê a Lei 8666 de 1993, o que poderia gerar economicidade aos cofres públicos. Tanto não se vislumbra a urgência que, após o cancelamento da dispensa número 019, não foi realizado nenhum tipo de contrato com a prestação dos serviços referidos. Segunda irregularidade, denota-se que a empresa vencedora no certame era escolhida pela gestora e pelo chefe de gabinete, não havendo a participação durante nesse processo dos membros da comissão de licitação, sendo que somente após essa seleção era colhidas assinaturas dos mesmos. Fato que, conforme se depreende nos depoimentos dos membros da comissão concedidos nessa CPI no âmbito do Ministério Público, era corriqueiro, ou seja, a comissão só assinava o documento dos processos licitatórios após sua finalização, não participando da seleção de propostas. Terceira irregularidade. A comissão constatou que o proprietário da empresa vencedora do certame VF de Souza Fotografia, Sr. Valdir de Souza, já foi sócio da prefeita afastada, Sra. Luciana Bezerra, em uma outra empresa, com o nome empresarial VF de Souza e Cia Limitada ME. A conspiração fica ainda mais evidente quando observamos que o proprietário da empresa foi beneficiado em outras contratações diretas para a prestação de serviços idênticos no município. Vejamos, R$ 7.900, uma nota fiscal 2017-02, emitida em 3/3, prestação de serviço, foto, vídeo, para o evento Juara Folia, nota fiscal emitida em nome de Fabiana Alessandra dos Santos, MEI, esposa do Sr. Valdeir Francisco de Souza, uma nota de R$ 5.760, nota fiscal 1, emitida dia 8/6/2017, prestação de serviço de produção de 48 fotografias oficiais em tamanho 30x40, nota fiscal emitida pela empresa VF de Souza Fotografia, R$ 13.970, nota número 4, emitida em 11/7, serviço prestado ainda no período 1/6 a 10/7 de 2017, quando o contrato 179 da licitação ainda estava em vigor, prestação de serviço de agenciamento de notícias, fotos, vídeos, banco de imagens, palestras e obras realizadas pela prefeitura, nota fiscal emitida pela VF de Souza, e outra nota R$ 10.215, nota fiscal 6, emitida em 16/8/2017, prestação de serviço de divulgação de avisos, recados, eventos, editais e publicação de formas em geral. Nota fiscal emitida pela empresa VF de Souza também. Aqui podemos apontar a quarta irregularidade, qual seja, durante a vigência do contrato 179, realizado através de dispensa 019, a gestora autorizou referente às duas prestações de serviço realizadas pela mesma empresa. A emissão da primeira nota fiscal se refere ao serviço de produção de 48 fotografias oficiais tamanho 30x40, emitida em 8/6, no valor de R$ 5.760. Destaca-se que o contrato 179, firmado em 12/5, previa a mesma prestação de serviço de produção de fotos, ou seja, fora praticado fora do contrato que foi feita a licitação. A prestação de serviço detalhada na segunda nota fiscal diz respeito à prestação de serviço de agenciamento de notícias e campanha de divulgação institucional pela mídia local. Produção de fotos, vídeos, banco de imagem frente a reuniões, palestras e obras da Prefeitura Municipal de Juara, emitida em 11/7, valor de R$ 13.970. Nota 4, referente ao serviço prestado de 1 de junho a 10 de julho de 2017. Destaca-se novamente que o contrato anterior 179, em vigor até 10/7, previa a contratação da mesma questão de agência de publicidade para prestação de serviço de produção de imagem, foto e vídeo, texto, áudio, entrevistas institucionais, vinculação de mídias como rádio, TV, sites, jornais, panfletos e serviços de internet. Ora, é de fácil percepção que a prestação de serviço semelhante em ambas contratações, constata-se que o mesmo contrato 179, estando em vigor, foram autorizados prestação de serviços iguais e ainda efetuados pela mesma empresa. Quinta irregularidade. O município contratou uma empresa que tinha acabado de ser aberta, pois a VF de Souza Fotografia foi aberta em março de 2017 e sua contratação se deu em maio de 2017. Na justificativa apresentada ao Tribunal de Contas do Estado, nas folhas 281 a 285, a gestora ressalta que a citada empresa já havia prestado serviços a vários municípios da região, se ela tinha sido aberta somente há 2 meses. Há ainda no processo de dispensa uma declaração emitida de 19/4/2017 pelo sócio proprietário da empresa Sistema de Comunicação de Juara, Sr. Francisco de Assis Domingues, onde atesta e declara que a empresa VF de Souza cumpre os seus compromissos, não havendo nenhum serviço que a desabone. No entanto, não há nos autos documentos que comprovem essa prestação de serviço. Isso deveria colocar uma dúvida à capacidade técnica da empresa no momento da contratação, visto que a mesma tinha menos de 2 meses que estava aberta. A demonstração de qualificação de empresa de capacidade técnica devem ser exigidas como forma de garantia ao executivo de que a empresa contratada estaria apta a executar o objeto do contrato, assim como a comprovação do bom desempenho demonstrado anteriormente. Sexta irregularidade. Na época da contratação desse serviço, o município enfrentava sérios problemas financeiros, tendo até mesmo a gestora parcelado a folha de pagamento dos servidores, conforme Lei Municipal 2629 de 2017. Havia ainda um decreto 1139 de 2/1/2017 declarando que o município se encontrava em estado de emergência, o que não justifica a gestora gastar um valor de R$240 mil em publicidade, quando haviam outras necessidades urgentes a serem atendidas pelo município. Sétima irregularidade. A empresa contratada emitiu uma nota 001/2017 em 22/6/2017, valor de R$30 mil, onde discrimina que foram prestados os seguintes serviços: produção de fotografia, vídeos, campanhas institucionais, banco de imagens da Prefeitura de Juara, agenciamento para vinculação de mídia de radiodifusão, website, locais para divulgação das ações da Prefeitura e agenciamento para produção de material em áudio para programa de rádio local, para divulgação das obras e ações das secretarias municipais. A nota foi atestada pelo secretário de administração, na época, o Sr. Clair Tenorim, como forma de comprovação do recebimento do serviço prestado pela empresa. Porém, esse serviço não foi pago e a nota foi cancelada posteriormente. A controladora interna do município, a senhora Nair de Fátima Gouveia, encaminhou em 2 de junho de 2017 ao secretário de administração um relatório de auditoria realizado no processo de dispensa 019, comunicando a constatação das irregularidades no procedimento e solicitando a adoção de providências. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também oficiaram o município sobre a licitude do procedimento realizado. Após isso, em 10 de julho, a dispensa de licitação foi cancelada, sob a justificativa de inconsistência do permissivo, do artigo 24º da Lei 8666 de 93, conveniência administrativa e por fato superveniente e pertinente. Apesar de ter sido cancelada a dispensa de licitação, entendemos que a conduta foi improba, foi praticada. É nítido o descumprimento do dever legal do agente público, visualizando a ocorrência de condutas merecedoras de sanção. A gestora tem o dever de não autorizar a realização de uma contratação ilícita, pois tem em suas mãos a decisão final sobre a realização de um procedimento de dispensa, não tendo procedido dessa forma. Agiu com evidente dolo e má-fé. Vamos passar agora a carta convite número 001/2017. Como já citado logo acima, no início de 2017, o município de Juara enfrentava sérios problemas financeiros, tendo parcelado a folha de pagamento dos servidores e decretado situação emergencial em alguns setores, que precisavam de medidas urgentes. Em 18 de janeiro de 2017, a prefeita municipal apresentou como justificativa do parcelamento da folha de pagamento o fato do governo do estado estar realizando o repasse de verbas em atraso, destacando que havia ausência de recursos financeiros no caixa do município para o cumprimento das obrigações devidas. No entanto, mesmo não tendo condições financeiras de arcar com a folha de pagamento dos seus servidores, a gestora municipal optou em consumir em torno de R$90 mil de recursos próprios com festividades no período de carnaval, evento denominado Juara Folia. E ainda teve um gasto de R$7.900 para a publicidade do evento, conforme nota fiscal 02, emitida em 3/3, prestação de serviço de fotos, vídeos para o evento de Juara Folia. A crise econômica que assola o país teve reflexos consideráveis nos entes responsáveis por oferecer serviços públicos, afetando principalmente os serviços de saúde, educação, segurança, atingindo diretamente o cidadão. Nos municípios pequenos, como é o nosso caso, a situação se torna ainda mais grave, porque dependem basicamente dos repasses distribuídos pelo governo federal e do Estado. Mas creio que o transtorno municipal não se resume na carência de dinheiro, e sim na falta de administração, como com o pouco que se tem. Quando se tem escassez, deve ser priorizado o essencial. No entanto, não foi realizado o contrário. Essa incongruência evidencia que o diagnóstico mais agudo da crise de saúde, da educação, não se relaciona com verbas insuficientes, mas um problema que se repete a outros setores da administração pública. A má gestão dos recursos públicos, há algo errado nessa equação. Esse cenário é preocupante, principalmente se considerarmos que os valores investidos foram a título de festividade, enquanto a insuficiência de recursos em outras áreas de atendimento ao cidadão. A comissão não encontrou irregularidades no procedimento de realização do processo citatório da Carta Convite 01. Todavia, após os estudos dos documentos trazidos nos autos, a oitiva de algumas testemunhas constatou que havia necessidades emergenciais para atender os munícipes antes de realizar uma festividade. Antes da realização do evento do carnaval, havia um palco central na praça do município de Juara, que possuía banheiros públicos femininos e masculinos. Porém, toda a estrutura existente foi desmanchada dias antes do evento. Até hoje não foi apresentado nenhum projeto que substituirá o palco e os banheiros, sendo que a população que frequenta a referida praça não tem um banheiro para utilizar. Contudo, o município teve que gastar recursos próprios para pagar aluguel de palco e de banheiro químico, que foram utilizados durante esta festividade. Na carta convite 1, foi efetuada uma locação de palco, tamanho 16/10, altura de pé direito de 6 metros, cobertura de lona, vinil, guarda-copos laterais e no fundo do palco, escada com guarda-corpo e corrimão, fita, foto luminescente e telas ortofônicas, pelo valor de R$12.400. Conforme depoimento do senhor Neuci Sementato, proprietário da empresa de locação de banheiros, a prefeitura realizou a locação de 11 banheiros químicos que foram utilizados no evento. Cito parte do depoimento, que a sua empresa participou do Carnaval 2017 e quem solicitou o serviço foi Luciano, secretário. E o serviço foi prestado. Foi a locação de 14 banheiros químicos, que a prefeitura pagou 11 banheiros químicos a zero grau 3 e que os banheiros foram totalizados no valor de R$ 1.000, os 3 banheiros. E os 11 pagos pela prefeitura, o valor aproximadamente de R$ 3.900. Ou seja, o município poderia ter economizado R$ 15.000 com aluguel de palco, banheiro químico, sendo que até hoje não foi apresentado nenhum projeto que substituiria o palco e os banheiros, não tendo a população que frequenta a referida praça. Vislumbra-se irresponsabilidade da gestora nos gastos públicos, tendo em vista que esses recursos poderiam ter sido utilizados em outras áreas, como investimentos em saúde e educação, buscando diminuir as crises nesses setores. Carta Convite 15. Teve como objetivo contratar empresa no ramo de fornecimento de peças na linha pesada para manutenção da frota de veículos e maquinário das Secretarias de Transporte e Secretaria de Cidade e Divisão de Urbanismo. Através de diligências realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma certificou-se do sucateamento e depreciação dos maquinários e veículos, não havendo zelo e forma adequada ao patrimônio público, de forma que os maquinários estão abandonados em locais impropriados, a céu aberto, como é o caso de maquinários que se encontram no pátio da Goiazem, que é uma carregadeira XGNA, de patrimônio 21630, uma PC Komatsu, no patrimônio 024257, e uma Patrulha Ubervac 140, patrimônio 15146. Assim como os que se encontram no pátio da retificadora Juara, que é um micro-ônibus que estava na época, na escolar, e uma retroescavadeira. Na oficina automecânica e tornearia Líder, tem um caminhão JIT 5288, patrimônio 13118, e um caminhão basculante, placa NJA 5334, patrimônio 24247, e todos necessitando de manutenção e peças para trabalharem, ressaltando que no momento das diligências realizadas pela comissão foram encontrados os referidos maquinários parados, porém, segundo os depoimentos, essa situação é rotineira. Já na garagem municipal foram encontrados vários maquinários aguardando manutenção, muitos no toco, outros depenados, sucateados, e as imagens também constam e são encontradas no contexto do anexo de todo o nosso processo. A CPI realizou 21 oitivas com relação à Carcovi 15 e dentre os depoentes ouvimos praticamente todos os mecânicos efetivos da prefeitura e desta forma, se pode corroborar o desmazelo com os veículos e maquinários públicos, tendo em vista que, quando começam a apresentar algum tipo de problema, eram praticamente forçados a trabalhar, ressaltando que os servidores seguiam as ordens então do chefe da garagem na época, Sr. Vactor. Cito trechos aqui de um operador de máquinas, Sr. Vicente Antônio de Souza, operador de máquina pesada. É operador de máquina pesada há 9 anos e opera na escavadeira 2005. A máquina está quebrada desde outubro ou novembro, pois quebrou o giro. Vinha tendo manutenções aproximadamente em outubro, isso foi avisado para o Vactor. João Pinto e Carlos Nunes, Cleverson e Rivair. Quem autorizou a continuar trabalhando com a máquina foi o Sr. Vactor. A máquina escavadeira Caterpillar 320T havia fundido o motor, onde foi avisado que isso iria acontecer, mas ainda trabalharam com a máquina por mais 3 meses, ou seja, forçou o maquinário até ele fundir. Luiz Frederico Serpa Churmiak, operador de máquinas pesadas. Eles passam as informações precisas para o chefe da mecânica, para assim tomar as medidas cabíveis. Muitas vezes essas informações são repassadas pelo WhatsApp, no momento em que acontece o defeito. Mesmo relatando os problemas, eles continuam trabalhando, pois a demanda é muito grande. Muitas vezes esse problema chega a ser esquecido e continuam trabalhando. Isso acaba acarretando problemas maiores e mais caros. Na máquina em que trabalha, foi retirado o acelerador eletrônico e colocado um acelerador manual, o que acabou atrapalhando o desempenho da máquina. E ainda que eram feitas várias gambiarras na tentativa de consertar os defeitos que apareceram. O que entende que poderia ter contribuído para fundir o motor também desta máquina que está fundida. Como pode se verificar através dos trechos de depoimento citados acima, que se uma máquina ou qualquer outro veículo, quando iniciassem a apresentar problemas mecânicos, fosse realizada uma manutenção adequada, o custo e o prejuízo, sem sombra de dúvida, seria menor. Porém, entende que a grande demanda do município em relação a estradas rurais, no entanto, deve-se priorizar o cuidado com o maquinário público, de forma que os mesmos possuam uma maior durabilidade e ofereçam segurança para os servidores que nelas trabalham, como podemos observar, sem nenhuma segurança. Observe-se ainda, através dos memorandos que foram enviados para esta comissão parlamentar de inquérito, uma grande quantidade de solicitação de peças para máquinas pesadas, considerando o fato que todas as peças eram entregues desde que estivesse prevista na carta 15 de 2017, dando alguns trechos do senhor Braz Ângelo do Nascimento, proprietário de uma empresa que fornece peças à prefeitura, que sua empresa forneceu e fornece peças para a prefeitura até hoje, que é sempre o secretário, os mecânicos pedem e a empresa envia, que às vezes solicitações são urgentes e precisam ser atendidas de prontidão. Se estava na carta convite, eles a enviavam, quer dizer que só atendia o que estava na carta convite. Antes de fazer a licitação, prefeitura faz uma relação de peças prováveis a ser quebradas. E quando acontece de quebrar, né, alguma peça, precisar de alguma peça que não está na relação da licitação, eles fazem compra direta, que entregou todas as peças relacionadas à carta convite. Vale ressaltar que os depoimentos dos proprietários de empresas que forneciam peças para a prefeitura e dos servidores municipais nos remete às seguintes indagações. Como é possível se adquirir tantas peças e termos tantos maquinários em situação de sucateamento? Como é possível realizar com frequência a retirada de peças dos maquinários para reutilizar em outro, de forma que os mesmos ficam no topo? Podemos destacar ainda a total falta de controle de entrada e saída de peças, e sequer existia um relatório de que havia sido entregue, conforme os trechos. Vanderlei Azinari, mecânico de máquinas. Quando tem as peças da cidade, chega o solicitado, mas na maioria das vezes vem faltando. Já aconteceu de ser retirado peças de máquina para reutilizar em outra. Antônio Jacó, mecânico também de peças de máquinas pesadas. Possui um almoxarifado, e quem era o responsável era o senhor Vactor. Atualmente é o senhor Romeu. Quando as peças chegavam, eles não tinham o controle de troca ou relatório de trabalho. Porém, hoje está fazendo este relatório. Quem faz os relatórios do que precisa para as máquinas são os mecânicos, e nem sempre vem de acordo com o que foi solicitado. Já veio faltando, com defeitos de fábrica. Muitas vezes aconteceu de retirarem peças de maquinário para reutilizar-se em outro. Na garagem, os dois maiores problemas é a falta de condições de trabalhar e a falta de controle, principalmente de peças que entram e saem. Walter Alexandre Cavicchioli, operador de máquina. Cada situação é um tipo de peça. Raramente eram peças novas. Às vezes eram peças utilizadas, peças de outros veículos. Sr. Nicodemos Nunes, mecânico de peças. Pois as peças chegavam no almoxarifado faltando a metade e não tinha controle de que era pedido. Quando o mecânico faz a relação, já relatam as peças necessárias para essa máquina. Existem dois caminhões basculantes abandonados na mecânica do Dirceu, que foram levados para manutenção na época do senhor Vactor e hoje ainda estão depenados e abandonados. Fazendo ressalvo aqui nessa questão desses dois caminhões, eles estão ainda até hoje lá na mecânica do rapaz, que ele tinha serviço terceirizado. Depois a gente conclui, né, essa parte. Cleberson Gomes Alves, mecânico de máquinas pesadas. Já aconteceu de utilizar peças de um veículo para reutilizar em outra máquina. O local que ficavam as peças era uma sala. Às vezes a porta ficava aberta e não tinha controle sobre essa. Sobre manutenção dos equipamentos, não tinha um controle e hoje tem. Valmir Neves, operador de máquina pesada. É normal retirarem peças de uma máquina e utilizarem outra. Essa máquina que foi retirada a peça fica parada e serve apenas para ser retirada a peça. Segue o trecho de depoimento do senhor Dirceu Antônio Araújo, mecânico e proprietário da automecânica Tornearia Líder, oficina terceirizada, que prestava serviço mecânico às máquinas e veículos da prefeitura. Nunca pegou o relatório de peça, sabe apenas do orçamento. Nunca chegou a ver uma nota fiscal das peças adquiridas. Os maquinários estão na sua oficina, que é o caminhão prancha, né, um Volk 24220, e um caminhão caçamba, placa 5334. O caminhão prancha está na oficina há uns 10 meses, e o outro há 4 meses. Sobre peças velhas ou novas, já foi retirado peças desses caminhões, e está em anexo também na relação que nós temos aqui no processo, nas folhas 4585 a 4594. Jorge Ramos Soares é mecânico de máquina pesada também, que trabalha na oficina do Dirceu. Esse é um funcionário dele. Sobre o maquinário que se encontra na oficina, o Vactor mandou os caminhões para desmontarem e fazer um orçamento. Desmontou o caminhão Fusão 2420, fez o orçamento e trouxeram parte do cubo, mas falta parte do embuchamento, onde foi feito outro orçamento e ficou um valor mais alto, mas não sabe exato quanto. Após 3 meses, foram retirando peças dele. Tem anotado o que pegaram, mas não sabe para onde levaram. Porém, tem cópias em anexo também, que nós temos, da 4585, a página 4594. Começaram a retirar peças desses caminhões que estavam lá, deles até dezembro. E até o momento o caminhão está na oficina. As peças maiores foram retiradas esse ano pelo Japão, que disse ser a mando do Sr. Vactor. Baseando-se nos depoimentos citados acima e nos valores gastos com aquisição de peças, fica nítido, mais uma vez, o desleixo e o cuidado em relação com o bem público, pontuando as situações sobre a falta de controle de entrada e saída de peças, assim como o almoxarifado, que ficava constantemente com a porta aberta, de forma que qualquer pessoa poderia entrar e sair. A inexistência de um encarregado para servidores trabalharem com as máquinas quando iniciavam e apresentar algum problema. O fato de retirada de peças de máquinas para reutilizar em outra máquina, mesmo que já estivesse apresentando algum tipo de defeito, e ainda o maquinário estar em local inapropriado, como foi o caso da Goiazem, a sol e chuva, e o que contribui para a deteriorização dia a dia. Foi pago para uma empresa R$ 217.719 em uma empresa, e na outra empresa R$ 77.310, totalizando um valor de R$ 295.029. Isso nessas duas licitações. Sabemos que tem muito mais já dessas duas para cá. Isso sem levar em conta as compras diretas realizadas pelo município e em outras modalidades licitatórias. Assim seria óbvio nos causar estranheza que tenhamos no município de Juara essa grande quantidade de máquinas paradas e escateadas. Vamos falar agora sobre os ofícios não respondidos. Vamos ver o que dispõe a lei orgânica sobre essa questão. Está quase acabando, viu, pessoal? Só mais umas 40 páginas. Artigo 13. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. 10. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos da administração direta. Artigo 20b. 4º. O vereador pode solicitar do prefeito e dos secretários municipais, através de mesa da Câmara, proposta, resposta de suas informações no prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo da Prefeitura Municipal, importando crime contra a administração pública. A recusa ou não atendimento no prazo previsto. Artigo 103. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos municipais informações de seus interesses particulares ou de interesses coletivos ou geral, em que serão prestados o prazo de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e das instituições públicas. Neste mesmo sentido, também prescreve o regimento interno da Câmara Municipal, Resolução 123, 26 de dezembro de 2011. Artigo 98. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito do vereador ou de comissão feito pelo presidente da Câmara ou por seu intermediário médio sobre assunto do expediente, da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador, dispensada a audiência das comissões permanentes. Serão escritos sujeitos à deliberação do plenário e requerimentos que versem sobre informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio. Requerimentos. Durante o exercício 2017, antes da instalação da CPI, o plenário desta Câmara aprovou 3 requerimentos solicitando informações ao Executivo Municipal. 1 não foi respondido até a presente data e 2 outros foram respondidos com prazo extrapolado, conforme relacionamos abaixo. Requerimento 035. Requerindo cópia dos relatórios de vistorias da caminhonete pertencente ao patrimônio do PROCON, cedida para a Secretaria Municipal de Transportes, bem como cópia do termo de cedência. Esse requerimento foi aprovado em plenário, na sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017, posteriormente encaminhado ao Executivo Municipal em 3 de março do mesmo ano, tendo ainda sido reiterada sua solicitação em 8 de maio. No entanto, até o momento, o Executivo não encaminhou resposta ao expediente. Se não me engano, é pedido do vereador Lauboy. Requerimento 075, requerendo o mapa do perímetro urbano do município em arquivo digital, formato PDF, constando as seguintes informações: nome das vias públicas, lotes, quadras e números de residências, identificações dos principais comércios, órgãos, áreas e edificações públicas. O requerimento aprovado na sessão ordinária de 19 de abril, encaminhado ao Executivo no dia 2 de maio, no mês, ele foi respondido, especificamente na data em 29 de maio de 2017. O requerimento 172, requerendo cópia do decreto municipal que regulamenta a lei 2265, de 1º de abril, dispõe sobre critérios e orientações para concessão de benefícios eventuais âmbito de política pública, assistência social no município de Juara e da outras providências, aprovado na sessão de 9 de outubro, encaminhado ao Executivo dia 10 do mesmo mês e, posteriormente, respondido em 14 de novembro de 2017. Os ofícios do ano 2017 foram expedidos mais de 110 ofícios de vereadores, solicitando informações de documentos ao Executivo. Vou ler só o número dos documentos, porque são vários aqui, a gente vai passar os números. Vereadora Marta do Piaz, 3 ofícios não respondidos até a presente data. 16 ofícios respondidos com a data retardada. Ofício 002, ofício 028 e ofício 065. Ofícios com resposta retardada. 004, o 007, acho que a gente pode pular essas numerações. Podemos pular essa numeração? Todo mundo quer que a gente termine logo. É muito papel. Vai dar uma avançada boa aqui, Marta. Queria ele assentado, mas não deixaram. A doutrina majoritária entende-se ser irregulares. Os pedidos de informações que sejam devidamente aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara ao prefeito, e foi exatamente esse procedimento realizado nos requerimentos que foram encaminhados à gestora municipal. No entanto, mesmo que os ofícios tenham sido feitos de forma individualizada por cada vereador, podemos ressaltar um completo desrespeito da gestora com essas autoridades, tendo em vista o elevado número de informações que lhes são solicitadas, e a mesma simplesmente ignora, não concedendo a resposta, impedindo com isso o trabalho do Legislativo. Resta, evidentemente, o desatendimento das informações, sejam elas feitas por meio de simples ofícios ou via requerimento, aprovado em plenário e encaminhado pelo Presidente da Câmara, configurando infração político-administrativa, previsto no Decreto-Lei nº 201/67. Essa foi uma questão também que a gente bateu muito ano passado, questão de ofícios não respondidos, solicitações, e a administração passou o ano sempre retardando as respostas. A apresentação do relatório da primeira fase. Esse aqui é o relatório da Cosmotron, que nós já apresentamos, mas nós vamos ler ele também na íntegra aqui, que nós temos ele. Durante a investigação do pregão 058, da dispensa de licitação 001, a comissão encontrou irregularidades gravíssimas que vinham ocorrendo e trazendo enormes prejuízos ao horário público. A fase de instrução desses dois procedimentos já havia sido concluída, com a realização de diversas oitivas, diligências e documentos juntados, que comprovam que os fatos estavam acontecendo. Assim, visando salvaguardar o patrimônio e os interesses públicos, a comissão optou por elaborar um relatório, apontando as irregularidades encontradas até aquele momento, para que fossem tomadas as medidas necessárias e cabíveis ao caso. tendo em vista que a urgência era apresentada. Sabendo da responsabilidade que temos como fiscais e atos do Poder Executivo, não era aceitável que a comissão, tendo conhecimento das imprudências que vinham acontecendo, se calasse, esperando a finalização da CPI para realizar os apontamentos aos órgãos de controle externo. Diante das narrativas encontradas e primando pela aplicação dos princípios constitucionais, a comissão entendeu por apresentar os resultados da intervenção da investigação feita no tocante ao processo dispensa 001 e o pregão 058, denominando como resultados da primeira fase, a fim de que fossem sanadas algumas anormalidades. Durante essa primeira fase, a comissão encontrou as seguintes irregularidades. Passo a seguir a narrar. Primeira irregularidade: decretação de situação de emergência, a realização da dispensa de licitação. Em 2 de janeiro de 2017, foi publicado o decreto 1139, decretando situação de emergência relativa ao serviço de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana no município de Juara, pelo prazo de 90 dias. Citamos o trecho do decreto. Decreta situação de emergência relativamente à coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana no município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências. Artigo 1. Fica declarada a situação de emergência relativamente a serviços ligados à área de saúde pública em geral, inclusive quanto à gestão dos servidores de saúde, aquisição de medicamentos e materiais descartáveis, bem como a coleta de resíduos sólidos de limpeza urbana no município de Juara pelo prazo máximo de 90 dias. Artigo 4. Situação de emergência considerar-se superada tão logo ocorra a contratação e a emissão de ordem de serviço da empresa vencedora no certame licitatório próprio, sendo que o presente decreto, neste caso, restará imediatamente revogado, independentemente do prazo, nos termos da legislação vigente. O que ocorre é que, após ouvir os servidores que efetuavam a coleta de resíduos sólidos e analisar alguns documentos dos autos, a comissão entendeu que não havia justificativa para a decretação de situação de emergência com relação à coleta de lixo. Citamos alguns trechos de depoimento que as pessoas prestaram a nós. Nair de Fátima Gouveia Gomes, servidor efetivo do cargo de controlador interno. Na sua visão, enquanto controladora, dava tempo para o município poder fazer um processo estatório nos trâmites normais, já que a coleta estava sendo realizada. Dionísio Torres Delgado, é um servidor aposentado, servidor efetivo que estava lotado no quadro da Secretaria de Transporte, responsável pela coordenação dos trabalhos de coleta. O servidor classificou o serviço de coleta de lixo realizado em 2016 como bom, não deixando a desejar, não ouvindo reclamações de coleta de lixo. Para a melhora do serviço de coleta, seria necessário maior quantidade de caminhões compactadores. Gilson Marques, servidor efetivo no cargo de motorista de caminhão, ocupava o cargo de chefe de coleta de lixo até o dia 13 de janeiro de 2017. O servidor classificou o serviço de coleta de lixo como satisfatório, destacando as dificuldades advindas dos caminhões como frequente quebra, sendo que o caminhão internacional que veio substituir os dois velhos não apresentava nenhum problema frequente. Haviam reclamações sobre a coleta quando algum caminhão quebrava. Para melhorar a qualidade, é necessária a aquisição de mais dois caminhões. Em dezembro de 2016, houveram problemas na coleta, em virtude da quebra de dois caminhões, que foram resolvidos antes do Natal, sendo que o serviço estava restabelecido em janeiro de 2017. Ademilson de Oliveira, servidor efetivo do cargo e agente de serviço de coleta seletiva pública. Para atender a demanda do serviço, a Prefeitura deveria adquirir mais um caminhão compactador. E em dezembro de 2016, não houve nenhum atraso na coleta de lixo no setor que atuava, bem como em janeiro de 2017. Daniel Alexandre Serafim, servidor público, motorista de caminhão. O serviço de coleta de lixo de 2016 era bom, porém havia dificuldades para realizar o serviço em virtude de pouca quantidade de caminhões. Para melhorar o serviço da coleta de lixo, conforme realizado em 2016, seria necessário mais um caminhão. Geraldo Antônio Gonçalves, servidor efetivo do cargo, motorista de caminhão. O serviço era realizado pela empresa terceirizada. O serviço realizado pela empresa é equiparado ao que é realizado pela Prefeitura em 2016. No mês de dezembro de 2016, era feito um serviço bom de coleta de lixo, sendo que em dezembro o serviço não ficou paralisado. Roberto Carlos Baldo, servidor efetivo. O serviço de coleta de lixo realizado em 2016 era bom, com pouquíssimas reclamações, pois a coleta era realizada diariamente. Para melhorar a coleta, seria necessária a aquisição de mais um caminhão compactador, como o caminhão que a Prefeitura tem, o internacional. O recolhimento de lixo no mês de dezembro não teve problema, somente aumento da demanda, bem como no início de 2017. João Ferreira da Silva, servidor efetivo também, motorista. A coleta era realizada em 2016 e foi classificada como boa pelo servidor, em virtude do empenho da equipe. Porém, os caminhões eram precários, exceto o compactador internacional, que era mais novo. Se fosse para a Prefeitura realizar a coleta de lixo, seria necessária a aquisição de mais um caminhão compactador. O servidor considerou que se a prefeita ouvisse o povo, ela não teria terceirizado, pois os gastos seriam os mesmos para comprar um novo caminhão. O servidor relatou que também havia reconhecimento por parte da sociedade para um bom trabalho das equipes de coleta de lixo. E em dezembro de 2016, houve um aumento da demanda, havendo eventual paralisação por no máximo de 2 dias. Sérgio Moreira da Silva, servidor efetivo também do agente de serviço de coleta. O serviço de coleta de lixo era boa qualidade. A parte ruim era a condição péssima de um caminhão. Em dezembro de 2016, houve paralisação de uma semana no setor em que atuava em virtude da quebra do caminhão. Ayrton Luiz, servidor efetivo também de agente de coleta. Para a Prefeitura realizar um serviço, precisaria adquirir mais um caminhão. Osmar Ribeiro, servidor também de coleta e agente de serviço. O servidor informou que não houve problemas no seu setor no mês de dezembro. Em janeiro de 2017, 7 e o serviço estava para ficar necessário a mais uma demanda de mais 2 caminhões. Dário Inácio de Souza, servidor efetivo do cargo de agente de serviço de coleta pública. Para melhorar o serviço é necessário adquirir mais 2 caminhões. E em dezembro o serviço estava dentro da normalidade. João Batista de Aguiar, servidor efetivo no cargo de agente também de coleta de serviço público. O serviço estava estável no final de 2016 e na entrada de janeiro de 2017 e foi entregue a outra administração na normalidade para a empresa terceirizada também. José Vanderlei Serafim, servidor efetivo no cargo de agente de serviço de coleta seletiva pública. O servidor de coleta de lixo recebia reclamações, porém era classificado como bom. Para ter um serviço de qualidade, seria necessária a aquisição de mais 2 caminhões compactadores, informou que o seu setor não teve acúmulo de lixo nos meses de dezembro e janeiro de 2017. Em estado a se manifestar e justificar a situação emergencial sofrida na época do município, através do ofício 054 da comissão processante, a senhora Luciana Bezerra não apresentou resposta à comissão. Mesmo após a solicitação ser reiterada e ser atendida a sua solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dessas informações. Não havia naquela época fatores preponderantes e fatores agravantes que caracterizassem a situação de emergência que o município enfrentava. Tais os fatos apresentaram não justificam a decretação de situação de emergência. Só cabível em fato de desastres de grande proporção, capazes de comprometer de forma significativa o exercício da competência administrativa do município. Emergência significa a necessidade de atendimento a certos interesses. A demora em realizar a prestação de serviço pode produzir risco e sacrifício de valores protegidos pelo ordenamento jurídico. A licitação pressupõe demora em seu trâmite. Por isso, submeter-se à contratação ao processo estatório trazia sérios prejuízos, o que não foi o caso em comento. Ora, se não havia situação emergencial no município de Juara com relação à coleta de lixo, estamos aqui diante de um ato de contratação ilegal. Nesse caso, não podemos nem falar de emergência fabricada, pois nem sequer foi criada a situação emergencial, não havendo qualquer situação que pudesse ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança com consequências lesivas à coletividade, que exigisse rápidas providências da administração. Ademais, em seu artigo 24º da Lei de Licitações, prevê a possibilidade de dispensar a licitação quando ficar caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Sabe-se que o município de Juara não havia essa situação de emergência, uma vez que o serviço de coleta de lixo estava sendo realizado normalmente pelos servidores. Inclusive, havia contratação de uma empresa terceirizada, onde alguns funcionários eram alocados para a coleta de resíduos, sendo que o contrato venceu em 22/1/2017. Porém, o mesmo poderia ter sido prorrogado por mais alguns dias até a finalização do procedimento licitatório legal. Membros da comissão de licitação afirmaram em depoimento que não havia, na época, impedimento para a realização de outra modalidade de licitação, o que, com toda certeza, seria mais vantajoso para a administração. Tanto é verdade que, em seu depoimento a esta comissão, o senhor José Roberto, pregoeiro do município, afirma que é realizada uma negociação durante a fase de proposta do pregão, havendo sempre a possibilidade de redução do valor ofertado. Citamos uns trechos do depoimento. Ele é servidor efetivo, membro de comissão de licitação. Não foi encaminhado nenhum documento solicitando a realização de pregão anteriormente, sendo que não havia nenhum impedimento para a realização do mesmo. O servidor realizou o processo de negociação, reduzindo o valor para R$ 129,50 o peso da tonelada, isso gerando economicidade na época que ele fez a negociação. Portanto, por entender não haver nenhuma situação emergencial em proposições suficientes para abalar o regular funcionamento da administração pública municipal, parece restar cristalino que o referido decreto administrativo foi elaborado com claro desvio de finalidade, ou seja, apenas para livrar a administração dos rigores da Lei 8666/93, Lei de Licitações. Ilustração que se percebe também pelo fato da previsão de que a simples contratação de empresa imediatamente revogaria o decreto. Notório assim vislumbrar que a intenção era apenas de contratar uma empresa sem se utilizar da exigência de licitação, dispensando esta, a fim de direcionar para uma empresa previamente selecionada. O artigo 4º do citado decreto previa assim que fosse realizada a contratação da empresa e a emissão da ordem de serviço, o decreto estaria revogado. No entanto, mesmo após ter sido contratada a empresa para a coleta de lixo da empresa urbana, contratos 021 e 022, respectivamente, ambos assinados em 3/1/2017, a situação de emergência ainda foi prorrogada por mais 90 dias no decreto 1164 de 28 de março de 2017, decreto 1139. A situação de emergência considerar-se superada tão logo ocorra a contratação e emissão de ordem de serviço da empresa, vencedora do certame licitatório próprio, sendo que o presente decreto, neste caso, restará imediatamente revogado, independentemente do prazo, nos termos da legislação vigente. Diz aqui que, quando se emitiu o decreto, se firmando o contrato, já estaria cancelado. O que não foi feito foi prorrogado por mais prazo. Na justificativa da realização da dispensa 001, a senhora Luciana Bezerra não comprova a emergência que o município se encontrava na época, que justificasse o processo de dispensa, sendo que, conforme o ofício 101, emitido pelo diretor do Departamento Urbano, o problema enfrentado era com relação à adequação do maquinário da Prefeitura, que no momento era insuficiente para suprir a demanda de coleta de lixo, o que poderia ser resolvido resolvido com a contratação de maquinário adequado, o que custaria um valor bem menor aos cofres públicos. Haja vista que o município enfrentava uma situação financeira muito ruim no início da gestão, tanto que para conseguir pagar a folha de pagamento dos servidores públicos referente ao mês de dezembro, a gestora teve que pedir autorização ao Legislativo para efetuar o pagamento em 3 parcelas. O parcelamento foi autorizado pela Lei Municipal 2629/19/1/2017, tendo sido o projeto de lei encaminhado à Câmara no dia 18/1, com justificativo de que o governo estadual vinha realizando o repasse de verbas com atraso e que estava acarretando a ausência de recursos financeiros no caixa para o cumprimento das obrigações municipais. Existem matérias também vinculadas no meio de comunicação, onde a gestora e secretários municipais falam sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. A título exemplo, um trecho publicado no site Acesso Notícias. Folha atrasada é a proposta do Luciano Bezerra. A proposta da prefeita Luciana Bezerra foi aceita pelos servidores, ter feito o parcelamento, como disse anteriormente. Vai ser cortado na carne, de qualquer forma ou tipo de investimento. Nós vamos cortar para que possa ser cumprida essa proposta. Palavras da prefeita. Pois bem, se o município não tinha recurso financeiro para arcar com as despesas de pessoal, como teria para arcar com as despesas da empresa terceirizada? A gestora poderia ter feito outras escolhas antes de terceirizar o serviço de coleta de lixo e limpeza urbana, podendo, por exemplo, alugar um caminhão para execução do serviço que ele custaria bem menos. Os contratos 021, aditivo 022, realizados através das dispensas 01, somam um montante de R$1.384.200. Para um município que não tinha recursos financeiros para arcar nem mesmo com a folha de pagamento dos servidores, inclusive em nenhum momento o município solicitou ajuda do governo federal e estadual para enfrentar a situação de emergência que supostamente vinha enfrentando. Após a oitiva dos servidores de quadro pessoal do executivo, a comissão constatou que os resíduos sólidos estavam sendo coletados de forma inadequada, não havendo reclamações. No período de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, sendo que o que faltava para o serviço era ter mais qualidade, seria apenas a aquisição de 1 ou 2 caminhões compactadores, conforme ficou demonstrado nos depoimentos citados. Há que se destacar ainda que o processo de dispensa de licitação 001 não houve a participação dos membros também da comissão e o processo só foi recebido por eles, já finalizado, advindo do gabinete da prefeita municipal, conforme o depoimento do Luiz Carlos Correia, membro efetivo. Não tem conhecimento de quem decidiu pela dispensa de licitação e quem solicitou a realização da mesma. A pesquisa do mercado chegou pronta para a comissão de licitação referente à dispensa 01. Que o trâmite das licitações pula algumas fases, seriam usadas pela comissão, como a consulta jurídica e o controle interno, recebendo o processo praticamente pronto do gabinete da prefeita. José Roberto Pereira Alves, servidor efetivo, também falou: a decisão de qual modalidade a ser realizada para o processo de tomada de preço é pelo presidente Antônio Mota. O presidente da comissão, Antônio Mota, é quem escolhe as empresas participantes. Geralmente, a dispensa de licitação já tem um fornecedor pré-determinado, não havendo participação da comissão na escolha. Nos processos de dispensa de licitação, os documentos são recebidos pelo presidente da comissão, Antônio Mota. A comissão não tem voz ativa, explicando que o presidente da comissão, juntamente com a prefeita, recebe os orçamentos, os quais são analisados por este, e posteriormente ser passados à comissão de licitação para a finalização dos procedimentos. No caso da dispensa ou carta-convite, o processo já vem com a empresa escolhida pelo presidente Antônio Mota. Trecho do depoimento da senhora Janaína Morim Durais, servidora efetiva também. Não soube informar quem realizou a pesquisa de preço para a dispensa número 001. Desconhece quem decide qual modalidade licitatória será utilizada para contratar serviço. Declarou não realizar nenhum trabalho junto à comissão e que apenas consta seu nome na comissão. Nas demais modalidades, a documentação vai direto para o senhor Antônio Mota. Declarou achar estranho a comissão não participar efetivamente dos processos de dispensa, já que os processos chegam até a mesma sem assinatura, ficando a cargo dela só recolher as assinaturas. Essas palavras foram ditas pelos que estavam participando da comissão na época de licitação. Na suposição de que se houvesse uma situação de emergência na coleta de resíduos sólidos em 2 de janeiro de 2017, essa deveria ter sido resolvida com a contratação de uma empresa, prestador de serviço. Porém, após 90 dias de efetivo trabalho da empresa, o município ainda continuava em situação de emergência com relação à coleta de lixo de empresa urbana. Fato que nos leva a 2 questionamentos. Primeiro, a empresa contratada não estava atendendo às necessidades do município. Segundo, o decreto foi prorrogado com a única intenção de justificar a prorrogação do contrato 021 na finalidade de não realizar processo estatório e permitir que outra empresa pudesse participar do certame. Com relação à primeira pergunta, pontuamos que nos primeiros meses de contrato haviam muitas reclamações dos munícipes com relação ao serviço prestado pela terceirizada. Tanto é que localizamos várias matérias em sites locais onde demonstra que a terceirizada não estava conseguindo regularizar a prestação do serviço. Acesso Notícias, 6/2. Luciana Bezerra continua firme cobrando um posicionamento e a regularização de coleta de lixo dentro do município. O secretário de Serviços Urbanos, Carlos Nunes, se reuniu com representantes da empresa Cosmotron. Foi cobrado um posicionamento contra a regularização do serviço, que vem sendo uma das maiores reclamações da população. Isso aqui depois de ter terceirizado o serviço. Em outra matéria, em 8/2, o secretário de Administração, o Sr. Cleir Senhorim, confirmou que haviam reclamações contra o serviço que vinha sendo prestado pela empresa. No dia 8/2, ele disse: nos últimos dias, aconteceu muito impasse com relação à coleta de lixo urbano. A Prefeitura de Juara terceirizou o serviço acreditando numa melhora na prestação de serviço para a população. No início do ano, a Secretaria de Urbanismo realizou o recolhimento do lixo lixo e que estava em atraso. E em seguida, a empresa terceirizada começou seus trabalhos. Cleirton Seurinha afirmou que houve falha por parte da empresa terceirizada de coleta de lixo. Com relação à terceirização da empresa, a gente baixa o nível da folha de pagamento, assim é uma maneira de fazer um serviço melhor e também controlar o índice da folha. Muitas reclamações dos moradores com relação ao acúmulo de lixo surgiram na Rádio Tucunaré e também pelas outras redes sociais. Se a empresa estivesse prestando um serviço de qualidade, não deveria, 90 dias depois, o município ainda continuar em situação de emergência. Prazo esse mais quente para a resolução dos problemas relacionados à coleta de resíduos. Contudo, o contrato 022, que trata de limpeza urbana, não foi prorrogado. Apesar da situação emergencial com relação a esse tipo de serviço continuar no município, conforme decisão exarada no despacho administrativo emitido pela senhora Luciana Bezerra, decido pelo indeferimento do pedido de prorrogação do contrato 022 ao fundamento de que o referido instrumento do contrato já não possui efeito jurídico, pelo que inexiste ilegalidade quanto à prorrogação do referido contrato. Esse caso é o contrato de varreção de ruas. Tinha aquele pessoal varrendo rua no começo do ano, não foi prorrogado para mais 90 dias, mas a coleta foi prorrogada. No caso concreto, entendo ter havido clara ofensa aos princípios norteadores da administração pública, da impessoalidade, moralidade, boa-fé administrativa, motivação, legalidade e eficiência no serviço público, tendo sido violado também os deveres da honestidade, imparcialidade e lealdade das instituições. Segunda regularidade, direcionamento na contratação. O presidente da comissão de licitação sempre terá o poder e influência sobre o resultado do certame, principalmente quando se tratar de dispensa de licitação, em que a escolha da licitante vencedora cabe tão somente à comissão. Por conta desse poder de decisão, a legislação estabelece como ilegal a participação de empresas cujas proprietárias mantenham relação de parentesco até terceiro grau com o servidor público e tenha capacidade de influir no resultado do processo licitatório. A lei deve ser interpretada de forma ampla, de modo de entender que haverá impedimento sempre que houver indício de prejuízo à modalidade, impessoalidade e isonomia. A participação e posterior contratação de uma empresa que seja ligada diretamente à servidora envolvida na licitação vai de encontro com a própria ética e imparcialidade exigidas para a escolha de melhor proposta. No presente caso, temos a contratação de uma empresa que possui como encarregado, no caso possuía, no município de Juara, o senhor Clébio Mota, que inclusive realizou a visita técnica do pregão 058, que é irmão do presidente da comissão, senhor Antônio Mota. Nota-se aqui cometimento de ato ilegal pelo direcionamento de contratação de uma empresa que possuía sabidamente em seu quadro de funcionários, irmão do próprio presidente da comissão de licitação. Terceira irregularidade, cessão do bem público. No dia 21, a empresa Cosmotron solicitou a cedência do caminhão compactador, autorizando a isso um desconto de R$10.000 nas notas fiscais com título desse veículo, a uso desse veículo. O executivo, então, realizou uma pesquisa de preço para valorar a locação do maquinário, chegou ao balizamento de R$12.000 mensais, fazendo proposta para a empresa para alugar o seu caminhão. Para chegar a esse valor da locação, a gestora utilizou dois orçamentos de empresa. Penta Serviço de Máquinas Limitada, um caminhão compactador de lixo 15 por 3, né, valor mensal de R$10.500. Panta Construtora, Comércio, Locadora, um caminhão também por R$11.600. Usou esses dois balizamentos. Para melhor elucidação, passamos a citar os trechos referidos dos documentos que constam. Vimos através deles solicitar a Vossa Senhoria, no sentido através de um termo de cessão de bem móvel, no ceder o caminhão compactador da Prefeitura para auxiliar no serviço de coleta de lixo da cidade. A utilização do caminhão em questão, autorizamos ao cedente descontar nas nossas notas fiscais que são apresentadas mensalmente, solicitaram um desconto de R$10.000 a título de locação do caminhão. Luciane Bezerra mandou um ofício de volta à empresa. Solicitei ao secretário da cidade que fizesse a pesquisa de menor preço para valorização e locação do caminhão, onde apuramos um balizamento médio de R$12.000. A empresa Cosmotron assumirá, após a assinatura do termo de cessão e responsabilidade, o ônus integral da manutenção e eventual reposição de peças, preservando o veículo, mantendo em perfeitas condições de funcionamento, devendo devolvê-lo nessas condições. Cosmotron respondeu à prefeita. Concordamos com a contraproposta. Nós responsabilizamos pela utilização adequada do veículo, nos comprometendo a mantê-lo das mesmas condições em que for recebido, realizando todas as manutenções preventivas e corretivas, bem como responsabilizando-os pelos abastecimentos e condições de pneus, ou seja, cuidando do bem como se fosse da própria administração. Em 26/1, a empresa concordou com a contraproposta apresentada pelo executivo, ficando acordado que seria descontado no seu pagamento o valor referente ao uso do caminhão. No entanto, a gestora não efetuou os referidos descontos dos pagamentos da empresa terceirizada, efetuando durante os 7 meses de contrato o pagamento do valor integral do contrato. Após a instauração desta comissão parlamentar, o município emitiu uma guia de recolhimento em nome da empresa Cosmotron, referente ao valor do pagamento de aluguel do caminhão, que foi devidamente efetuado em 17/11, somente após a criação da CPI, referente a apenas 6 meses. Contudo, o veículo foi utilizado 7 meses durante a dispensa 001 e por mais 5 meses durante a ata de registro de preço 050/2018. O município pagou pelo serviço terceirizado e ainda cedeu um bem público para a prestação desse serviço. Além de não ter efetuado devidos descontos referente ao uso do maquinário, a gestora ainda autorizou a cedência de um bem público de uso especial, sem autorização desta Casa de Lei do Legislativo, conforme exige nossa lei orgânica. A lei orgânica prevê que os bens municipais poderão ser usados por terceiro quando houver interesse público público devidamente justificado, sendo que a concessão de bens públicos e uso especial deverá ser precedida de lei de licitação, podendo ser dispensada a licitação quando houver interesse público devidamente justificado. Estabelece ainda exceção na imposta de autorização de uso que poderá ser concedida para algumas atividades, não podendo ultrapassar o período máximo de 60 dias. Aí transcrevemos aqui o artigo 65J da Lei Orgânica do Município para melhor compreensão. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, quando houver interesse público devidamente justificado. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá da lei de licitação, dispensada esta quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, entidades assistenciais ou quando houver interesse público devidamente justificado, e a far-se-á mediante contrato sob pena de nulidade do ato. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será outorgada pela atividade especial e transitórias, pelo prazo máximo de 60 dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Ocorre que o município autorizou para uma empresa privada o uso do caminhão internacional Durastar 6.2, implementado com coletor e compactador de lixo. Esse caminhão se trata de um bem de uso especial, do ente público, portanto, afeta a prestação de serviços públicos. No entanto, não foi encontrada autorização legislativa permitindo essa concessão, nem tampouco justificativo de interesse público na realização do tal ato. Os contratos de comodato realizados pela gestora autorizando o uso do caminhão municipal fundamentam-se em sua legalidade no artigo 65.4, Lei Orgânica. Todavia, se este dispositivo é permitido apenas para atividades transitórias específicas, como já citado acima. Foram firmados 4 contratos de comodato autorizando o uso do mesmo caminhão compactador de lixo. O primeiro contrato, de comodato 1, prevê o pagamento de R$12.000 como forma de contraprestação e não foram apresentados os pagamentos. Neste contrato foi estipulado o prazo de vigência, contrariando a Lei 866, que também é a Lei Orgânica para ultrapassar o período máximo de 60 dias. Lei Federal 866/93. A duração dos contratos regidos por esta lei, adstriar a vigência dos respectivos critérios orçamentários, exceto quando os relativos. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Após a realização do pregão 058, foram firmados mais 3 contratos de comodato com bem público, 02, 03 e 04. Todos eles com prazo em vigência de 60 dias. Ora, a Lei Orgânica permite que a outorga do prazo máximo de 60 dias, ou seja, é possível que seja concedido um bem público ao uso particular pelo prazo máximo de 60 dias. Não importa se será feito um ou mais contratos. O que deve ser obedecido é o limite temporal de dias. Contudo, o que a administração fez foi informar um contrato seguido do outro, sendo cada um com um prazo de 60 dias, tentando com isso burlar a lei. Os contratos de comodato de bem veículo por prazo determinado, número 002, 003 e o 004, não prevêem nenhuma forma de contraprestação para a utilização do uso do caminhão internacional, implementado com coletor de compactador de lixo, com capacidade de 19 metros cúbicos, placa QBA 19-1798, modelo 2013-2014 de cor branca, combustível diesel. Em uma de suas diligências, a comissão encontrou o caminhão compactador no município visivelmente abandonado em um posto de combustível, com seus pneus totalmente sem condições de uso. Após terem conhecimento de que a comissão estava observando as condições do caminhão, os responsáveis pela empresa Cosmotron o retiraram no mesmo dia do local, levando-o para o local onde a empresa tem sua sede. Ora, se o problema é enfrentado pelo município de Coladixo em relação ao maquinário insuficiente, e tendo no município apurado a locação de um caminhão que custaria R$12.000 mensais, é visível que se o município tivesse locado 2 caminhões para fazer o serviço, seria bem mais vantajoso aos cofres públicos. Quarta, publicação dos contratos. Não há comprovação de publicação dos contratos de comodato citados acima. Para fins dessa lei, considerar-se-á. Capítulo 13. Imprensa oficial. Veículo oficial de divulgação de administração pública, sendo para a União, o Diário Oficial da União e para os Estados e Distrito Federal e os municípios o que for definido pelas respectivas leis. Artigo 61. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte de sua assinatura, no decorrer do prazo de 20 dias da sua data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado ao disposto do artigo 26 desta lei.
O que você quer para mim ler? O quê?
Termo aditivo, que foi firmado também do contrato 021 com a empresa Cosmotron, saneamento e tecnologia, com o objetivo de prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, domiciliares e comerciais, tinha previsão de vigência até o dia 11 do 4, conforme a cláusula 5ª. Esse instrumento passa a produzir efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até o dia 11 de abril. No entanto, foi firmado o segundo termo aditivo, prorrogada a vigência do mesmo no dia 14 do 4 até 13 do 7, o que não é permitido, tendo em vista que no dia 14 do 4 o contrato já havia sido encerrado automaticamente por ter ultrapassado seu prazo de vigência. O termo aditivo de prorrogação do prazo do contrato deve ser firmado antes do vencimento do contrato sob pena de nulidade do mesmo. Inclusive, há um despacho administrativo emitido pela Prefeitura Municipal em 13 do 4 de 2017, 2017, indeferindo o pedido de prorrogação do contrato 022, por ter sua vigência expirada. Não é admissível prorrogação, eis que a prorrogação daquilo que já está em vigência se trata nulo. Decido pelo indeferimento do pedido de prorrogação do contrato 022, fundamento do que referido instrumento de contrato já possui efeitos jurídicos pelos que inexistente legalidade quanto à prorrogação do contrato. Sexta irregularidade, o terceiro termo aditivo do contrato 021 da lei de licitações permite que a contratação por dispensa de licitação, quando decretada uma situação de emergência no município, para as parcelas de serviço que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos ininterruptos contados a partir da ocorrência da emergência, proibindo-se a prorrogação dos respectivos contratos. O executivo firmou o contrato de prestação de serviço em 13/1, com vigência em 11/4, ou seja, 90 dias, prorrogou a validade do mesmo até 13/7, ou seja, mais 90 dias, depois de ter feito uma nova prorrogação de prestação de serviço por mais 30 dias, ou seja, com 210 dias de contrato, o que extrapola o tempo permitido e contraria a lei federal. Sétima irregularidade, justificativa da prorrogação do contrato 021, pesquisa de mercado de preço. Instada a apresentar a justificativa de prorrogação contratual do segundo e terceiro termo aditivo do contrato 021, demonstrado na vantajosidade de prorrogar o seu contrato analisando os critérios técnicos e financeiros, a senhora Luciana Bezerra se limitou a evitar a enviar essa comissão os seguintes documentos. Cópia do ofício 013, encaminhando pela Cosmotron solicitando prorrogação do contrato 021. Cópia do memorando 192, Secretaria Municipal da Cidade requerendo prorrogação do contrato. Cópia do memorando 123, chefe de gabinete solicitando prorrogação de contrato. Não ficou demonstrado a vantajosidade para a administração pública na prorrogação do contrato, uma vez que nem sequer foi realizado um balizamento no valor, requisito essencial conforme que depende a resolução da consulta do TSE 24/2016, citada acima. Oitava irregularidade, a realização de pesagem de lixo coletado no contrato número 021, seus aditivos e na ata de registro de preço 050. O primeiro aditivo ao contrato 021 prevê que o pagamento do contrato será proporcional à nota fiscal e os seus relatórios apresentados, sempre por tonelada coletada, limitando-se ao valor de R$ 147.600 mensais, sendo estipulado o valor de tonelada R$ 123. O contrato estima que será coletado aproximadamente 40 toneladas dia de lixo, o que corresponderia a aproximadamente 1.200 toneladas mês, por isso o valor limitando a R$ 147.600 por mês, ou seja, pagamento deveria ser feito proporcionalmente à quantia de lixo coletada, sendo que o máximo a ser pago era 1.200 toneladas por mês. O contrato 021 não especifica quem será o responsável pela pesagem do lixo. No entanto, descreve a obrigação do contratante, por meio de gestor do contrato, fazer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados sobre os aspectos qualitativos e quantitativos. Acontece que, conforme se depreende das notas fiscais apresentadas durante 7 meses de execução de contrato, os valores pagos foram sempre sobre o valor total do contrato, com exceção ao primeiro pagamento, que foi feita uma redução de R$ 26.965,00, pelo uso do maquinário da Prefeitura, tendo sido apresentados relatórios que não condizem com a realidade dos acontecimentos. Nota fiscal 1, R$ 120.634,00, nota fiscal 3, R$ 147.600,00, nota fiscal 5, R$ 147.600,00, nota fiscal 7, R$ 147.600,00, nota fiscal 9, R$ 147.600,00, nota fiscal 13, R$ 147.600,00 e nota fiscal 15, R$ 147.600,00. Nos 6 relatórios de coleta apresentados pela empresa Cosmotron, a quantidade de lixo coletada mensalmente é a mesma, ou seja, 1.200 toneladas. O diretor de urbanismo só atestou 2 relatórios referentes às notas 14/6 a 3/7 e 14/7 a 3/8. Isso caracteriza que os relatórios eram montados ao bel prazer da empresa. Tinha como única preocupação enxergar um montante de 1.200 toneladas no mês, o que lhe garantiria o direito de receber a totalidade combinada mensalmente. Causa estranheza o fato de que o Poder Executivo, em momento nenhum, se preocupou em realizar a pesagem de lixo coletado, na tentativa de diminuir os custos de prestação de serviço. Nem mesmo sequer acompanhou ou fiscalizou a quantidade de lixo coletada. Nem mesmo os relatórios apresentados juntamente com as notas fiscais. Era nítido o superfaturamento na quantidade de lixo coletado que a empresa apresentava, uma vez que a própria empresa Cosmotron apresentou na proposta de preço do pregão 058 uma constatação de que a quantidade de lixo gerado por habitante, 1,84 kg, diariamente no município de Juara, seria de 36,9 toneladas dia, e que equivale mensalmente a 1.107 toneladas no mês, colocando em seu cálculo um número aproximado de 34 mil habitantes. No site do IBGE aparece uma população estimada no município de Juara, no entanto, de 2017, de 33.851 pessoas, sendo que 20,7 desse total residem em zona rural, não podendo ser utilizados no cálculo da coleta de lixo, uma vez que esta prestação de serviço se concentra na zona urbana. Assim, chegamos à conclusão de que seriam aproximadamente 26.850 habitantes residindo na zona urbana. Portanto, o cálculo de lixo gerado no município seria de 26,8 vezes 1,084, totalizando 29 toneladas, ou seja, 873 toneladas ao mês. Todavia, se levarmos em conta a geração per capita de resíduos sólidos domiciliados no município, apresentada no Plano Municipal de Saneamento básico de 106 municípios de Mato Grosso, chegaremos à produção de 0,74 quilos de lixo por habitante, o que nos daria um total de 26,84 vezes 0,74, daria 19 toneladas dia, ou seja, 595 toneladas mês. Segundo informações da própria contratada, a mesma decidiu começar a pesagem do lixo coletado por conta própria, fato que foi iniciado em setembro e posteriormente em outubro. Resta claro que os valores pagos a título de lixo coletado estavam acima do normal. Tamanha nitidez se demonstra no relatório apresentado junto à nota fiscal 23, referente à coleta realizada no mês de outubro, onde a quantidade de lixo coletada foi 835 toneladas no mês, mês em que a empresa contratada realizou a pesagem de lixo, por conta própria, com a finalidade de aferir o que realmente era captado. Descrevo as notas fiscais emitidas na realização do pregão 058. Nota 17, no valor de R$ 81.287. Nota 20, valor de R$ 132.090. Nota 23, valor de R$ 108.194. Nota fiscal 27, R$ 132.090. Nota 28, R$ 132.090. Nota fiscal 33, de 2 do 2, R$ 132.090. Isso nesse ano de 2018 já. Nota fiscal 35, a última nota que a empresa emitiu no dia 26 do 2, foi de R$ 31.702, totalizando 244 toneladas. Frisa-se que a empresa só apresentou um relatório contendo os pesos efetivamente realizados e emitiu nota fiscal referente ao mês de outubro, em 9 de novembro de 2017, após a instalação da CPI no Poder Legislativo, sendo que as pesagens feitas por meio de setembro não foram apresentadas no relatório, mesmo a empresa já sabendo que o que estava sendo coletado era muito inferior ao que estava sendo efetivamente pago. O que me leva a pensar que, caso não houvesse a criação desta comissão, os relatórios continuariam sendo apresentados com a quantidade de tonelada máxima permitida, haja vista que no mês de setembro a empresa também realizou pesagem de lixo coletado, mas não apresentou em seu relatório para a Prefeitura. A comissão teve acesso aos tickets de pesagem relacionados aos meses de setembro e outubro. Após minuciosa conferência, chegou à conclusão de que estava pagando além do que era coletado. No mês de outubro, no relatório apresentado pela terceirizada, a quantidade de lixo é superior a efetivamente coletado, havendo divergência entre os tickets existentes e os pesos apresentados no relatório pela empresa. Demonstra aqui ainda uma comparação que elucida superfaturamento descaso com o dinheiro público. Quando a pesagem de lixo coletado, no mês de fevereiro de 2018, o relatório apresentado referente ao mês de 2017. Esse relatório que foi apresentado também no quadro aqui no dia que nós fizemos a apresentação. As divergências de toneladas, quando teve uma diferença grande aqui de toneladas pagas para toneladas pesadas no mês. Levando-se em consideração as pesagens realizadas no mês de fevereiro de 2018, apurou-se uma média de 17 toneladas por dia. Porém, o contrato 021 utilizava-se de uma média de 46 toneladas, na ata 050, média de 39 toneladas para efetuar o pagamento para a empresa. O contrato 021 e seus aditivos chegaram a um total de R$ 1.006.234. Os meses executados referente à ata de registro de preço somam um montante de R$ 453.661. Assim, chegamos a um valor total pago de R$ 1.459.896 à empresa terceirizada, Cosmotron. A comissão fez um cálculo, né, de quantas toneladas de lixo foram pagas à empresa Cosmotron durante a execução do contrato 021-050. Foram efetivamente levado em conta a média de 17 toneladas dia, chegando à conclusão de um superfaturamento estimado em R$ 877.343, sem contabilizar as notas 28, 33 e 35, que até a presente data não foram liquidadas. Se o Poder Executivo tivesse, desde o início do contrato de prestação de serviço, exigido pesagem de lixo, sem sombra de dúvidas, teria conseguido uma economia financeira para os cofres públicos, e o que um bom gestor deve sempre buscar. Após realizar diligência na empresa G3 Nutrição Animal, acompanhando a pesagem de lixo, os funcionários da Cosmotron fizeram um boletim de ocorrência contra os membros dessa CPI, alegando que os mesmos haviam invadido o local e ameaçando seus colaboradores. Destaca-se que essa CPI tem poderes de investigação, podendo realizar diligências que entender necessárias para a elucidação de caso em apreço. Friso ainda que não houve nenhuma coação ao funcionário, tendo agido sempre dentro do que é permitido. Friso-se, não era uma opção do gestor a realização da pesagem, mas sim uma exigência que estava no contrato, que previa que o pagamento seria realizado por tonelada de resíduo coletado. Conclui-se que o contratante, o gestor, não cumpriu com as suas obrigações contratuais. Dentre elas, a de efetuar o pagamento por tonelada e de fiscalizar, acompanhar a execução de prestação de serviço. Para corroborar com essa informação, mostra-se imprescritível transcrever as afirmações alencadas pelo chefe de gabinete, Sr. Marcos May, durante uma entrevista coletiva que ele deu no dia 30/1. O que houve é que realmente a CPI nos trouxe à luz. Isso ninguém está escondendo, não. Ajudou e muito, porque chega a planilha de pesagem no mês de setembro e não tinha CPI ainda. Salvo me engano, eu não tinha chegado aqui, mas não tinha. Ali foi a primeira observação de que quilos apresentados pela própria empresa estavam a menos do que a ata de registro do índice. O dever é de medir e aferir é do contratante, no caso a prefeitura. E a prefeitura não pode abrir mão disso. Nós temos sido muito enfáticos. Falhou, mesmo que contratualmente não tenha falhado, e é um paradoxo. É um dever de medir, o dever de medir é o dever da prefeitura, mas não custava nada medir e aferir. Ora, no momento que chega a medição de outubro, de novembro, de dezembro, eles voltam a medir pela ata, eu fiz pessoalmente uma recomendação ao prefeito que suspendesse o pagamento, notificássemos a Cosmotron, porque nós queremos entender como eles chegaram a esses números. Irregularidade gravíssima, caracterizada como omissão ou negligência na defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município. Nona irregularidade. Destinação final. O contrato 021 previa que a empresa contratada era responsável pela destinação final dos resíduos sólidos domiciliares comerciais coletados no município, inclusive no primeiro termo aditivo do contrato, na cláusula 3.2, que estabelecia um valor específico para a coleta, 93 por tonelada, e outro para transporte e destinação final, que era R$30 por tonelada. Todavia, o lixo coletado pela empresa, Cosmotron, tinha um destino final lixão, localizado aproximadamente 10 km da cidade, ao menos de 500 metros do Rio Ourinhos, onde os resíduos permanecem a céu aberto, sem qualquer medida de proteção à saúde pública ou meio ambiente. Essa comissão esteve visitando também o aterro sanitário em Lucas do Rio Verde, localizado no distrito de Primaverinha, onde são depositados os resíduos coletados em Sinop, Sorriso, Nova Mutum e outros municípios. Existe uma preocupação em dar um adequado destino final ao lixo coletado, evitando danos ao meio ambiente e à população. Nesta visita, nos foi informado que a FUNASA também oferece caminhão compactador para o município, para realizar o transporte também do lixo, o transbordo. Assim, este vereador, juntamente com a vereadora Uliane, encaminhamos um ofício ao superintendente da FUNASA em Mato Grosso, solicitando a disponibilidade de maquinário para utilizar na coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos do município. No entanto, fomos informados de que havia sido já realizada uma seleção dos municípios contemplados com veículos para o ano de 2017. Porém, fomos orientados a acompanhar o programa de saneamento básico da FUNASA para uma futura ação. Décima irregularidade, não realização do processo licitatório. Ficou claramente demonstrado nos itens acima que não havia motivo impeditivo para a realização de um procedimento licitatório antes da dispensa 001, primeiramente porque o serviço estava sendo realizado normalmente pelos servidores efetivos do município e também pelo fato de que a empresa terceirizada utilizou-se de 15 dias dos servidores e maquinários públicos para a execução do serviço de coleta de lixo. Ou seja, era nítido que os servidores poderiam ter realizado a coleta de lixo, utilizando maquinário próprio, até que fosse firmado um procedimento licitatório. Na possibilidade de entender haver motivos que justifiquem a dispensa 001, poderia ter o gestor municipal realizado um novo procedimento, tão logo fosse firmado o contrato 021, uma vez que o prazo da vigência do mesmo se estendia por 90 dias, prazo razoavelmente suficiente para estudo e efetivação de uma licitação, porém só ocorreu após 7 meses da realização da dispensa. Até mesmo porque, conforme demonstra a ata de registro de preço 050, o valor da prestação de serviço realizado ficou menor que o valor proposto na dispensa 01. Ademais, um certame, além de ampliar a concorrência, é bem mais vantajoso financeiramente. Podemos observar isso, tirando como exemplo o resultado do pregão 058, em que tivemos apenas uma empresa interessada em participar, oferecendo uma proposta final de R$138,90. Todavia, após o processo de negociação realizado pelo pregoeiro, a empresa reduziu o lance inicial, chegando a um valor final de R$129,50 por tonelada coletada. Isso nos leva a um abatimento de 6,76% em cima da proposta inicial. Na presunção de se ter realizado um pregão, ao invés da dispensa 001, poderia ter se conseguido uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$114,68 por tonelada, tendo em vista que a oferta da empresa foi de R$ 123. Décima primeira irregularidade do pregão presencial 058. No pregão 058, exigiu-se apenas 2 caminhões compactadores para a realização de serviço de coleta. Mesmo o gestor sabendo durante a execução do contrato 021, a empresa prestadora de serviço utilizava-se de 3 caminhões compactadores, sendo um deles pertencente ao município. Por conta disso, o executivo continuou cedendo o caminhão compactador de sua propriedade para a vencedora da ata do registro 050. Inclusive, colocou no contrato a possibilidade da contratante ceder, permitir e autorizar o uso de bens móveis, máquinas e equipamentos pela contratada, desde que seja pactuada uma contraprestação em dinheiro e permuta do maquinário ou equipamento. Fica demonstrado o interesse do executivo em continuar cedendo o caminhão compactador à empresa privada, pois no próprio edital, bem como no contrato, já previa a possibilidade de cessão. No entanto, mesmo tendo sido solicitado, não foi trazido nos autos nenhuma informação ou documento que confirmasse o recebimento pela Prefeitura Municipal de Juara da contraprestação pelo uso do caminhão. Inclusive, nos contratos de comodato, não há referência sobre a forma de como será realizada a contraprestação. 12ª, fiscalização e execução dos contratos 021 e seus aditivos da ata 050. Pelo que se vê nos documentos anexados no processo, não havia nenhuma fiscalização na execução nem acompanhamento de como era prestado o serviço de coleta de lixo urbano. Não se sabia quanto de lixo era efetivamente coletado. Não era realizada nenhuma análise dos relatórios de pesagens apresentados pela contratada. A empresa apresentava um relatório com a quantidade de lixo máxima prevista no contrato e a administração efetuava o pagamento sem qualquer questionamento sobre o valor. Ademais, o contrato 021 previa que o contrato contrato seria efetuado mediante a apresentação de nota fiscal, que deveria ser acompanhada por um relatório de registro de pontos dos empregados contratados pela empresa de serviço. Porém, quando a comissão solicitou da empresa contratada esse registro de pontos de empregados, a mesma alegou que se tratava de informações privadas e de controle exclusivo da empresa. Já a prefeita não encaminhou os respectivos relatórios após solicitado pela comissão. Se havia uma condição no contrato para que se efetuasse o pagamento, qual seja ela, a apresentação de registro de pontos dos empregados, a administração deveria exigir cumprimento da mesma. No anexo do ofício 759, juntado nos autos, a indiciada esclarece que o procedimento seguido antes de se efetuar o pagamento da empresa. Vejamos, a empresa realiza os serviços, encaminha a nota fiscal desse serviço juntamente com o relatório de coleta de resíduos com as pesagens e são conferidos pela Secretaria de Cidades e atestadas as notas fiscais de serviço, verificando assim o direito adquirido do credor. Essas notas fiscais, já devidamente atestadas e conferidas acompanhadas do relatório de coleta de resíduos, é enviada para o fiscal de contrato, que confere e encaminha essa documentação para o setor de contabilidade proceder à liquidação. Antes do setor de contabilidade proceder à liquidação de despesas, a nota fiscal e seu respectivo relatório deveriam ser conferidos pelo secretário da pasta e pelo fiscal de contratos. No entanto, nenhum deles sequer questionou a falta de apresentação de registros de pontos dos empregados e a quantidade de lixo coletado, que em todos os relatórios eram as mesmas. 13ª irregularidade, fiscalização e execução do contrato 22. O contrato 22 tinha como objetivo a varrição manual ou mecanizada das vias logradouros públicos, bem como a lavagem, desinfecção de vias públicas, raspagem, remoção de terra, areia e também o serviço de pintura de meio fio e afins, capinação, enroçada de vias, praças, canteiros, centrais e poda de árvores, tanto por questões estéticas quanto por segurança. Contudo, conforme os relatórios apresentados, junto com as notas fiscais, as atividades realizadas foram apenas de varrição, roça, capina e raspagem, tendo sido realizado serviço de pintura apenas no período 14/3 a 13/4. Não houve nenhuma poda de árvores. O procurador-geral do município informou esta comissão que a administração não realiza a medição do serviço de limpeza urbana e ainda que o secretário competente, ao transitar pelas vias públicas, confronta as informações apresentadas. O contrato firmado tinha um valor global de R$ 351 mil, divididos em três parcelas de R$ 117 mil. 14ª irregularidade, que foi o tempo, nexo temporal do processo feito, que é a estranheza do fato do processo citatório 001 ter sido realizado início ao fim em apenas 4 dias. Iniciou-se no dia 10/1, finalizou-se no dia 13/1. Em 10/1, o secretário de Serviços Urbanos, Carlos Nunes, fez a solicitação, requerendo a contratação de prestação de serviço de coleta de lixo. No dia 12/1, a senhora Luciane autorizou a abertura do procedimento licitatório de contratação da empresa. No mesmo dia 12, a apresentação da justificativa de dispensa de licitação foi feita pela prefeita. Também foi feito solicitação e parecer jurídico à Procuradoria Municipal, a emissão do parecer jurídico, autorização da contratação de serviço, parecer contábil, parecer financeiro, determinação de abertura de licitação, emissão do edital também 001 pelo presidente da comissão, senhor Antônio Mota, certidão de fixação de cópia de dispensa 001 no mural da prefeitura também na mesma data e a ata de julgamento das propostas realizada pela comissão. Autorização do gestor para homologação também do contrato, termo de homologação, publicação e aviso do resultado de dispensa de licitação no Diário Oficial Eletrônico, no dia 13, isso tudo no dia 12. No dia 13, foram assinados os contratos 021 e 022, finalizando o processo. Vários procedimentos que demandam tempo para se concluir foram realizados todos no mesmo momento. Como é possível um processo que passe pela análise do procurador, da controladora, da secretária de finanças, ao mesmo tempo, esses consigam ser avaliados ou eles avaliarem de modo a emitir parecer favorável ao seu prosseguimento? Ora, o fato da administração ter realizado uma dispensa de licitação em apenas 4 dias indica que o processo tenha sido montado. Tenha havido favorecimento, empresa selecionada e o que caracteriza fraude em licitações. As conclusões finais e encaminhamento. Diante das provas coletadas por essa comissão, é inegável a ocorrência de crimes praticados contra a administração pública. As irregularidades apresentadas nesse relatório são de natureza gravíssima, pois causaram sérios prejuízos ao erário público, que somados passam um valor de mais de R$1 milhão pagos indevidamente. Não seria forçoso alegar a falta de comprometimento com o bem público, a atuação do gestor com a nítida contrariedade, a moralidade que se espera de um administrador público. E somente com os trabalhos realizados pela CPI, pode-se estancar a sangria indevida do dinheiro público pago indevidamente. Os atos aqui praticados estão inseridos em um contexto muito mais amplo e assim os efeitos perversos e difusos. Lembra-se que a eleição de um prefeito traz esperança para a população de um melhor projeto de vida. Os delitos elencados foram cometidos em decorrência do exercício do cargo de prefeito, ou seja, mandatário maior, dentro do município, que deveria ter uma maior responsabilidade, o que contribui exatamente para conferir os crimes de sua magnitude deletária, representando ter deixado desprotegida a sociedade. Deste modo, ante todo exposto, com suporte à estrutura probatória constante nos autos, este relator entende que a senhora Luciana Bezerra, a Zóia Bezerra, incorreu nos crimes e infrações a seguir. Primeiro, crime previsto na Lei 8666, de 21 de junho de 93, que regulamenta o artigo 37 do inciso 20 21 da Constituição Federal. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Segundo, Lei 8429, de 2 de julho de 92, Lei de Improbidade Administrativa, que afirma que os agentes públicos estão obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. 3. Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, com as infrações políticas e administrativas sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, no artigo 4, inciso 3, 4º, 7º, 8º e 10º, tendo em vista de que desatendeu sem motivo pedido da informação da Câmara, deixou de publicar atos sujeitos a essa formalidade, praticou contra a espécie de disposição de lei, ato de sua competência, omitiu-se ou negligenciou-se na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município e procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Além desses, vislumbra a ocorrência de crimes praticados por outros servidores do Executivo Municipal, efetivos e comissionados, bem como pelas empresas terceirizadas citadas no relatório. O relatório desta comissão relata de forma fidedigna todas as visões, conceitos, projeções de cada um dos membros envolvidos nessa comissão. Após 6 meses de intenso trabalho, com diversas oitivas, análise de documentos oficiais, diligências, pesquisas, leituras de trabalhos técnicos, é possível assegurar a vigência de algumas questões extremamente relevantes ao entendimento, à constitucionalização do atual quadro, em que, de algum modo, contribuíram para corroborar a negligência que o município vinha e vem sendo tratado. Por fim, tendo em vista os fatos apurados nessa comissão de inquérito, decide-se pela realização e encaminhamento deste para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público Estadual, para que promovam as denúncias cabíveis e os procedimentos. Aqui relato o parecer final. A vista do relatório, né, o vereador Salvador Marim Pizzoli Alves, após análise do documento, que instrui as razões finais, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nessa data, foi aprovado unanimemente pela comissão, que participaram da votação. Os vereadores Juliane Patrícia Ferreira Rocha, presidente Salvador Marim Pizzoli Alves, relator Heraldo Francisco Alves, secretário Hélio Francisco Castão, suplente, está assinado por todos. Esse relatório, nós trabalhamos ele, só para terminar, rápido aqui, foram mais de quase 5 mil páginas de trabalho, de investigações, documentos juntados, todos os documentos oficiais estão à disposição de qualquer um. O relatório também está à disposição, vai ser entregue às devidas autoridades e agora os procedimentos finais com o presidente. Agradeço a presença de todos, agradecer novamente aos vereadores membros da comissão, vereador Juliane, Marquito, Hélio, doutora Gisele, pela força e a vontade junto conosco aí pelos desafios e demais vereadores que também colaboraram conosco, a população que esteve do nosso lado e dizer que o serviço aí foi árduo, foi duro, cansativo, mas que é uma determinação que nós temos. E essa determinação eu tenho certeza que foi bem cumprida por essa comissão, presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Quero parabenizar a comissão, o trabalho de todos os vereadores, um excelente trabalho. Vamos aguardar um pouco o vereador tirar a água. Dizer que esse relatório vai ser entregue à promotoria e Tribunal de Contas em breve. Enquanto isso, vamos passando, passo primeiro a secretária para a leitura, resolução número 163/2017.
Interessado, Luciane Bezerra. Resolução número 163/2017. Notificação 03, apresentando razões finais. É cansativo, gente, mas eu vou ler a defesa que ela apresentou junto à CPI. Excelentíssima senhora vereadora, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução número 163/2017. Luciane Borba Zoé Bezerra, já qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio dos advogados que ao final subscrevem, vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência apresentar suas razões finais que o faz na forma que se segue. Trata-se a presente de Comissão Parlamentar de Inquérito, designada pela Resolução 63 de 9 de novembro de 2017, ela colocou 18, diante do requerimento de 189/2017 para apuração de eventuais condutas caracterizadoras de infração político-administrativa. Os fatos imputados à hora defendente são em relação as seguintes licitações a saber: dispensa de licitação 01/2017, dispensa de licitação 19/2017, carta convite número 01/2017, carta convite número 15/2017, pregão presencial número 058/2017, SECAD, pregão presencial número 031/2017. Desatendimento no prazo estipulado às solicitações dos vereadores realizadas através de ofícios ou requerimentos. Nobre presidente, conforme conforme amplamente demonstrado nos autos da CPI, não houve qualquer irregularidade ou participação de erro da então defendente. O mestre L. Lopes Meirelles, ao disciplinar no tocante à responsabilização do agente político, observa com maestria ao asseverar e ensinar o renomado jurista. Ao prefeito, como aos demais agentes políticos, se impõe o dever de tomar decisões governamentais de alta complexidade e importância, de interpretar as leis e de converter seus mandamentos em atos administrativos das mais variadas espécies. Nessa missão político-administrativa, é admissível que o governante erre, que se equivoque na interpretação e aplicação da lei, que se confunda na apreciação da conveniência e oportunidade das medidas executivas sujeitas à sua decisão e determinação. Desde que o chefe do executivo erre em boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de perseguição ou favoritismo, não fica sujeito à responsabilização civil, ainda que seus atos lesem a administração ou causem danos patrimoniais a terceiros. E assim é, porque os agentes políticos, no desempenho de suas atribuições de governo, defrontam-se a todo momento com situações novas e circunstâncias imprevistas que exigem pronta solução à semelhança do que ocorre na justiça. Por isso mesmo, admite-se para essa autoridade uma margem razoável de falibilidade nos seus julgamentos. Da dispensa de licitação 01/2017, pregão presencial número 058/2017, SECAG. Com relação às irregularidades apontadas na dispensa número 01/2017 e no pregão 058/2017 envolvendo a empresa Cosmotron Consultora Saneamento e Tecnologia Limitada, já foram devidamente explicitadas pela defendente em sua defesa na CPI em tramitação nessa douta Câmara Legislativa, onde naquela defesa os apontamentos acima descritos já foram objeto de defesa a saber. Decreto de situação de emergência e dispensa de licitação 001/2017. Neste apontamento, temos a esclarecer que quando assumimos o município de Juara, havia um caos no recolhimento do lixo doméstico e comercial do nosso município. Tínhamos um alto índice de casos de dengue, conforme informação do SINAT-NET. Havia 554 casos notificados em dezembro de 2016 e confirmados pelas matérias publicadas pela mídia local. Além disso, existia inclusive também matérias denunciando tal fato através do site Juara-NET, Vale do Arinos, sem dizer da existência de TAX, termos de ajuste de conduta, assinado pelo meu antecessor com o MP por meio da primeira Promotoria de Justiça Civil de Juara, no intuito da regularização de coleta de lixo da cidade. E o que deixou essa signatária com a consciência tranquila foi que tal contratação emergencial pôde reduzir drasticamente os casos de dengue e o último relatório apresentou apenas 59 casos apenas até novembro de 2017. Ou seja, reduziu 89%. Isso é fruto de uma gestão responsável que, num ato administrativo emergencial, conseguiu a redução de 495 casos de dengue e outras doenças associadas ao seu vetor. No entender esta comissão processante, a ausência da justificativa da dispensa de licitação por emergência e a motivação da demora da deflagração do certame irregular. Discordamos, pois nas considerações e no próprio corpo do decreto, traz o motivo que levou a administração a tomar a decisão em promover tal procedimento. Vale lembrar que a contratação emergencial é uma contingência do mundo dos fatos. O próprio conceito de emergência é profundamente dialético, como teremos o ensejo de observar pelas opiniões doutrinárias coletadas em torno do assunto. É de se lembrar o judicioso parecer do professor Ivan Barbosa Rigolin, reconhecidamente um dos mais completos sobre o tema, em que faz menção às principais tratativas relacionadas à caracterização de situação excepcional de que cuida a lei. Neste, o consagrado autor cita as doutrinas de L. Lopes Meirelles, Marcos Juruena Vilela Souto, João Carlos Mariense Escobar, Marçal Justem Filho, Sônia Iurico Tanaka, Olgrão Junqueira Ferreira, Gessé Torres Pereira Júnior, Jorge Ulisses Jacob Fernandes, Diógenes Gasparini, Sérgio Ferraz e Carlos Pinto Coelho Mota, para rolar as inevitáveis limitações e condicionantes do conceito de situação de emergência. No entender do eminente autor, o citado inciso 4º, artigo 24, em tela, é um dos que ensejam maior dificuldade de aplicação na prática, pois que a configuração das emergências é sempre subjetiva e pessoal. Ele observa que os casos de calamidade propriamente dita possuem diferencial mais nítido, porquanto depende de decreto do chefe executivo respectivo. Recorrendo a L. Lopes Meirelles, a situação de emergência pode ser definida como toda aquela que põe em perigo ou causa dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade, exigindo rápidas providências do poder político, público, para debelar ou minorar suas consequências lesivas. O reconhecimento atendimento da emergência é de valoração subjetiva, mas há de estar baseado em fatos consumados ou iminentes, comprovados ou previstos que justifiquem a dispensa de licitação. A especificidade da dispensa por emergência também é abordada pelo consagrado mestre L. Meirelles em outros momentos de sua obra, como no seguinte: a emergência, em conformidade com o entendimento doutrinário dominante, há que ser reconhecida e declarada em cada caso, para justificar a dispensa do procedimento licitatório adequado às contratações relacionadas com a anormalidade que a administração pretende corrigir ou com o prejuízo a ser evitado. A característica de imprevisibilidade no cenário emergencial foi também lembrada pelo professor Rigolin, através da opinião de professores Jessé Torres Pereira Júnior, que salienta o aspecto da imprevisibilidade dentro de um quadro de mediana percepção pelo administrador, e Jorge Ulisses Jacob Fernandes, no sentido vulgar do termo, tem-se que a emergência é uma situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito, incidente. Compõe a situação de emergência, na finalidade desse dispositivo, certa dose de imprevisibilidade de situação e a existência de risco em potencial às pessoas ou coisas que requerem urgência de atendimento. Se, por um lado, a emergência é ligada à ideia de imprevisibilidade, a contraposição entre a previsibilidade do planejamento e a imprevisibilidade da situação emergencial destaca-se de imediato como ponto importante de reflexão, na contribuição da professora Maria Luísa Granziera. A emergência pressupõe a existência de outros elementos que compõem, como por exemplo a imprevisibilidade. Não basta caracterizar uma situação de emergência. É preciso também que a mesma decorra de um fato imprevisível. A emergência que decorre de fato previsível não pode configurar a emergência para os termos da Lei 8666/93, ou seja, para justificar a dispensa de licitação. Essa ideia contraria a regra geral. A emergência real decorre de uma situação inesperada, que requer solução urgente, incompatível com a realização de licitação, que observa prazos e formalidades indispensáveis e está sujeita a recursos administrativos e judiciais. O conceito de urgência, ao seu turno, é abordado como exemplar acurácia pela professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, acentuando seu conteúdo jurídico. Assim, urgência jurídica é a situação que ultrapassa a definição normativa regular de desempenho ordinário das funções do poder público pela premência de que se reveste e pela imperiosidade do atendimento da hipótese abordada, a demandar, assim, uma conduta especial em relação àquele que se nutre da normalidade aprazada institucionalmente. Reconhece em inúmeros autores a imprecisão da definição da urgência. Cite-se o professor Lucas Rocha Furtado. Existe, é bem verdade, certa imprecisão na definição, diante de casos concretos de que realmente seria uma situação de urgência ou de emergência que esteja justificar a contratação sem licitação. Lembramos, em primeiro lugar, que toda contratação sem licitação deverá ser minuciosamente motivada. Será sempre o interesse público que irá justificar a contratação direta. Desse modo, diante de uma situação concreta, deve-se confrontar a obrigação de licitar com os possíveis prejuízos ou riscos que poderão resultar da demora na celebração do contrato diante da realização de procedimento licitatório. Se desse confronto concluir-se que a realização da licitação irá causar ou poderá vir a causar sérios prejuízos à administração ou à sociedade em geral, será autorizada a contratação direta. Para finalizar, ressaltamos que a emergência ou calamidade são situações que fogem à normalidade. No nosso caso específico, a emergência ficou caracterizada em ato próprio à urgência do atendimento à coleta de lixo e limpeza pública, que estava ocasionando prejuízo à comunidade, comprometendo a saúde da população com a proliferação de dengue, com vários casos notificados, conforme apresentado nesse relato. No caso específico, foi a ausência de coleta de lixo em toda a sede urbana do município, acumulando assim entulhos em lotes, terrenos, baldios, logradouros, ruas e avenidas. Para confirmar, estamos anexando cópias das matérias publicadas, dados fidedignos fornecidos pelo Ministério da Saúde e cópia do decreto número 1139 de 2/1/2017 para conhecimento dessa comissão processante. Não realização do procedimento licitatório. Conforme foi apresentado anteriormente, houve a necessidade urgente dessa contratação após uma exposição de motivos atestando a real necessidade de contratação da empresa para a execução de serviços, inclusive com notificações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Demais documentos e ainda o fato que o município não dispunha de equipe e equipamento suficiente para a realização de serviços, onde era grande a demanda de casos de dengue e zika vírus. Ademais, vale lembrar que no município de Juara e região ainda existe outra empresa no ramo de limpeza urbana, o que justificou a escolha da empresa Cosmotron Consultora Saneamento e Tecnologia, com vasta experiência no ramo de serviços de coleta de lixo, inclusive comprovados através de atestados de outros municípios onde a mesma realizou tais serviços. Sobre tal situação, assim prescreve Marçal Justem Filho. Os casos de dispensa de licitação. Custo temporal de licitação, quando a demora na realização de licitação pode acarretar a ineficácia da contratação. Ademais, o plenário do Tribunal de Contas da União, de forma unânime, julgou improcedente tal representação. Dessa forma, consignou o ministro Biratã guiar em seu voto. Exemplificando esse ponto como uma situação extrema, imagine-se que a falta de planejamento de algum gestor conduz à ausência de medicamentos em determinado hospital. Poderá o hospital deixar de adquirir os medicamentos em caráter emergencial porque decorreu da omissão da própria entidade? Evidente que não. Ao comentar referido dispositivo legal, leciono o saudoso administrativista L. Lopes Meirelles, em licitação e contrato administrativo, a emergência que dispensa licitação caracteriza pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Situação de emergência é, pois, todo aquele que põe em perigo ou causa dano à segurança e saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade, exigindo rápidas providências do poder público para debelar ou minorar suas consequências lesivas. A emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a dispensa de licitação para obras, serviços, compras ou alienações relacionadas com a normalidade que a administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado. Ora, a semelhança com o caso em tela é latente. A Secretaria Municipal de Saúde, frente ao risco de uma epidemia de dengue, pretende contratar a empresa para ampliar as ações de combate a tal doença. E, caso o procedimento licitatório se perpetue no tempo, o objeto imediato do mesmo pode ser perdido. Se tal situação, segundo a doutrina acima colacionada, autoriza a dispensa de licitação, tese essa já corroborada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Outro sim, deve-se levar em conta que os preços ofertados estavam de acordo com o praticado em outros municípios do Estado, não havendo, portanto, qualquer superfaturamento. Observando as informações contidas nos autos desse processo, entendo que se tratou de um caso excepcional e salvado na legislação vigente pelos fatores que levaram a administração a efetuar essa contratação. Como se vê, a necessidade de contratação que, ora, apresentada realmente se caracterizou como emergencial, ou seja, contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais que possa tornar-se criador ou transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika vírus, o mosquito Aedes aegypti, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Juara, Mato Grosso. Nesse caso, o município não dispõe de pessoal e veículos ou equipamentos próprios para essa finalidade, ou que em possuindo não seriam suficientes para atendimento das demandas, exatamente por se tratar de equipe ou equipamentos destinados a atender de forma exclusiva pelo período de 90 dias, com excepcionalidade situações de casos de dengue, chikungunya e zika vírus, essa contratação se mostrou de todo necessária e indispensável. Sabe-se que o município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer do prazo regular de um processo licitatório para a contratação de tais serviços, sem tomar nenhuma providência de imediato para não comprometer as condições de saúde das pessoas, ou seja, de toda uma população em geral, como já enfatizamos, de toda importância para a municipalidade. Assim, com esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei Federal 8666/93, artigo 24, a administração lançou mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para suprir de imediato uma demanda de natureza urgente, a bem da continuidade de serviços públicos essenciais e inadiáveis de responsabilidade do município. Vale salientar que a administração, diante desse período crítico, que se encontrava a coleta de lixo no município, abriu um novo procedimento licitatório após levantamentos pertinentes para dimensionamento da demanda para o restante de todo o ano de 2017. Concluindo, temos a certeza que esse trabalho proporcionou zelo pelo bom uso do dinheiro público e o atendimento a uma emergência que trouxe enormes ganhos para a saúde e a vida da população juarense. Pregão presencial 058/2017. Após essa fase inicial de emergência, foi aberto pregão presencial número 058/2017, com ampla divulgação em jornais e internet, que abriu um leque amplo de concorrência para a participação nesse certame realizado pela Prefeitura de Juara, inclusive inserido no edital a cedência através da locação do caminhão compactador de lixo do município para qualquer empresa que fosse vencedora do certame. Chegou ao nosso conhecimento que houve visitas técnicas de empresas de Campo Novo dos Parecis e Brasnorte para uma possível participação nesse certame, mas acompanhar os cronogramas e as rotas de coleta de lixo domiciliar e comercial a serem executadas geralmente, aí desistiram da participação nesse pregão presencial. E julgado esse certame, foi vencedora a empresa Cosmotron, consultora Saneamento e Tecnologia, através da ata de registro de preços número 050/2017. Isso comprovou que os preços adquiridos pelo município anteriormente estavam dentro de um preço de mercado. E se houvesse outra empresa com preços menores, teria sido a vencedora do referido processo. Isso demonstrou novamente a lisura do processo realizado para essa contratação por essa administração. Existência de servidores efetivos para coleta de lixo. Verificando o apontamento, existe uma falha nessa informação, pois as únicas cedências que ocorreram durante o contrato de emergência, que foram dos motoristas Daniel, Alexandre Serafim, Geraldo Antônio Gonçalves e João Ferreira da Silva, que foram escolhidos e revezavam no primeiro momento em razão de que os mesmos já conheciam as rotas para recolhimento do lixo doméstico para que não houvesse atraso e falha desse serviço, pois o acúmulo de lixo poderia comprometer a saúde da nossa população. Todas essas despesas com as cedências do caminhão, tipo combustíveis, lubrificantes, pneus, manutenção, ficaram a cargo da empresa Cosmotron e foram deduzidas quando recebimento das notas fiscais pela mesma, não gerando qualquer prejuízo financeiro para o município de Juara. Como prefeita municipal e, acima de tudo, cidadã desse município, tem-se que cuidar do lixo, sendo obrigação de todos. O cidadão tem que colaborar e a prefeitura deve fazer seu papel. Manter as ruas e os logradouros públicos limpos, recolher lixo domiciliar, promover a coleta e o envio para o lixão localizado a uma área distante de 10 km da sede do município, pois é uma das responsabilidades da gestão municipal. Com a implantação da coleta de lixo, estamos economizando os recursos do município de Juara com saúde. Além de limpar a cidade, evitamos que os esgotos e córregos transbordem na hora das chuvas, aumentando assim os vetores do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Outro sim, gostaríamos de salientar que esses agentes de serviços urbanos e coleta seletiva publicados citados pela CPI num ofício encaminhado estão sendo utilizados sua mão de obra pela CECID, Secretaria da Cidade, durante a operação Tapa Buraco, coleta de entulhos, limpeza de prédios públicos e todos na mesma atividade, exceto na coleta de lixo, que foi terceirizada, portanto não estando em desvio de função. Segue em anexo o relatório da coleta de resíduos realizado pela empresa Cosmotron, onde comprova o acompanhamento dos motoristas citados nos primeiros dias da coleta, mostrando as rotas para futuros motoristas dessa empresa. Seção de bem móvel público. A contratação sempre esteve embasada no interesse público, procurando atender às necessidades da população, bem como para evitar os prejuízos de saúde e a vida da população, em razão que a ausência naquela situação da coleta de lixo poderia impactar negativamente na saúde pública municipal. Vale ressaltar que houve interesse público para a cessão do bem público pelo município e que tal cessão não trouxe prejuízo, pois eram devidamente descontados os valores de mercado da cessão de tal item. Outro sim salienta que a Lei Orgânica Municipal existe o artigo 65J, que trouxe o seguinte entendimento. Artigo 65J. Uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, quando houver interesse público devidamente justificado. Diante do exposto, ficou claro e cristalino que a administração pública municipal cumpriu a legislação municipal pertinente à cessão do referido bem. Publicação dos contratos. Na elaboração desse procedimento licitatório, tomamos os devidos cuidados para seguir toda a tramitação imposta pela Lei 8666/93 e encontravam-se devidamente autuados, acompanhados do parecer jurídico, com preços praticados no mercado e na região. Não havendo indícios de superfaturamento, observando sempre o princípio da economicidade, nunca se esquecendo de que o interesse público esteve acima de qualquer interesse nos momentos de emergência que passava o município. Nesse item, salientamos que a cessão de bens ficou inserida dentro dos contratos e termos aditivos que foram devidamente publicados na imprensa, como um procedimento comum realizado pelo setor responsável. Balizamento para a cessão do bem imóvel público. Informamos que em todos os procedimentos licitatórios realizamos o balizamento de preços praticados por empresas do ramo cadastradas no município, pois somos sabedores de que a estimativa de preço realizada pela administração tem o condão de verificar quais parâmetros estão sendo cobrados pelo mercado no âmbito público ou privado, de forma a cumprir as exigências da Lei 8666/1993. A nossa equipe sempre procurou pautar seus atos na lisura e transparência. Tomamos o cuidado de realizar uma consulta prévia sobre o preço de aluguel do citado caminhão, onde a empresa ofereceu um valor de R$10 mil, e nas consultas prévias o município havíamos encontrado um valor de R$12 mil, valor esse que ficou acertado com a empresa, ficando a ser descontado mensalmente juntamente com as faturas quando da efetivação do pagamento. Agimos com transparência e honestidade, buscando o melhor preço para o município, não havendo rodeios nessa negociação, demonstrando assim que não agimos de má fé ou praticamos malversação do dinheiro público. Segundo o termo aditivo do contrato número 021/2017, não procede a dúvida suscitada, pois o contrato número 021/2017 for assinado dia 3 de janeiro de 2017 e publicado nos jornais oficiais em 17 e 18 de janeiro de 2017, portanto vencendo no dia 13 de abril de 2017. Após manifestação da empresa em 5 de abril de 2017, através do ofício 13/2017, onde foi analisado pela nossa equipe técnica e autorizada a emissão de segundo termo aditivo e na cláusula primeira prorrogou tal prazo com vigência de 14 de 4 de 2017 a 13 de 7 de 2017. Terceiro termo aditivo do contrato número 021/2017. Como se vê, houve a necessidade de contratação que ora se apresenta. De mais 30 dias até 13 de agosto de 2017. Tal procedimento realmente se caracterizou como emergencial, ou seja, continuidade da contratação de empresa especializada para limpeza urbana, com o objetivo de realizar em bairros do município serviço de coleta de lixo doméstico, evitando que o criadouro, o transmissor das doenças da dengue, chikungunya e zika vírus, o mosquito Aedes aegypti, se proliferasse, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Juara, Mato Grosso. Nesse caso específico, o município não dispondo de imediato de pessoal e veículos ou equipamentos próprios para essa finalidade, ou que em possuindo não são suficientes para atendimento das demandas, exatamente por se tratar de equipe e ou equipamentos destinados a atender de forma exclusiva pelo período de mais 30 dias, com excepcionalidade de situações de casos de dengue, chikungunya e zika vírus. Essa contratação se mostrou de todo necessário e indispensável. Sabe-se que o município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer do prazo regular de um processo citatório para a contratação de tais serviços, sem tomar nenhuma providência de imediato para não comprometer as condições de saúde das pessoas, ou seja, toda uma população em geral, como enfatizamos, de toda importância para a municipalidade. Assim, com o esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei Federal 8666/93, artigo 24, quarta administração lança mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste para continuar suprindo de imediato até que se faça um processo licitatório de uma demanda de natureza urgente, a bem da continuidade de serviços públicos essenciais e inadiáveis e de responsabilidade do município. É importante salientar que a administração concomitante a essa prorrogação realizou todos os levantamentos pertinentes para o dimensionamento da demanda para o restante do ano e abertura de outro procedimento licitatório através do pregão presencial número 058/2017. Prorrogação do contrato número 021/2017, pesquisa de mercado sobre o preço. O processo administrativo de prorrogação do contrato 021/2017, referente à pesquisa de licitação, foi devidamente instruído e autuado com os elementos necessários à sua instauração conforme cópias que forem encaminhadas à CPI, incluindo parecer jurídico da Procuradoria do município, possibilitando a contratação direta mediante processo administrativo de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso 4º da Lei Federal número 8666/93, desde que observadas as exigências positivadas no artigo 26 da referida Lei Federal, bem como 3 orçamentos para atendimento ao balizamento de preço. Uma das principais vantagens dessa prorrogação foi a redução drástica, conforme citado anteriormente, com a redução de 89% dos casos de dengue no município. Isso é fruto de uma gestão responsável que, num ato administrativo emergencial, conseguiu a redução de 495 casos de dengue e outras doenças associadas ao seu vetor. Como pode ser citado, em todo o início de uma contratação de coleta de lixo residencial e comercial, pode ocorrer alguns percalços, mas que foram solicitados pelo secretário municipal e que foram, durante o percurso, criado um cronograma de coleta de lixo, com uma programação de coleta de segunda a sábado, distribuídos em todos os bairros e áreas centrais do município, para atendimento satisfatório de tais serviços, procurando, com isso, cumprir as legislações sanitárias satisfatórias. Realização da pesagem do lixo coletado no contrato número 021/2017, seus aditivos. Vale lembrar que essa pesagem passou a ser exigida a partir do primeiro termo aditivo assinado em 21 de fevereiro de 2017 e que as notas fiscais estavam devidamente atestadas e os serviços acompanhados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Outro sim, gostaria de salientar que as informações que tínhamos era de que a pesagem dos caminhões compactadores dos resíduos sólidos domésticos coletados pela empresa Cosmotron iria ser realizada através de um contrato verbal com a empresa G3 Forte Nutrição Animal Limitada, mas obtivemos uma informação de que essa balança não estava aferida pelo Inmetro. Após isso, continuamos a efetuar o pagamento sobre o regime de empreitado por preço global, conforme cláusula primeira do contrato número 021, até que tivéssemos uma balança rodoviária devidamente aferida pelo Inmetro. Destinação final dos resíduos sólidos. Como o município de Juara não tem um aterro sanitário para que houvesse o tratamento adequado do lixo coletado da empresa Cosmotron, o mesmo era depositado no local denominado lixão, onde há vários anos vem sendo realizado tais serviços. Inclusive, o município já havia assinado táxi com o Ministério Público Estadual no sentido de se utilizar esse local para fazer a destinação do lixo recolhido. O município está tentando, junto ao governo federal, a liberação de recursos para que se construa um aterro sanitário para o devido tratamento desse lixo coletado de vários municípios limítrofes. Realização da pesagem de lixo coletado na ata de registro de preços número 050/2017, pregão presencial número 058/2017. Nos termos da ata de registro de preços número 050/2017, na sua cláusula primeira do objeto, a Prefeitura efetuou os pagamentos através de preços ali registrados, já que não existia balança aferida pelo Inmetro. Ao tomarmos conhecimento de que a balança da empresa VTP Simão dos Santos ME fora aferida pelo Inmetro na data de 8 de dezembro de 2017, o nosso secretário municipal de cidade, o Sr. João Cândido de Oliveira, encaminhou à empresa Cosmotron o ofício número 496/2017, informando a existência no município dessa balança rodoviária, estando assim apta a executar as pesagens nos termos da data de registro de preço número 050, e que a partir dessa data a prefeitura passaria a cobrar através da pesagem à empresa. Em 29 de dezembro de 2017, o secretário municipal de cidade, Sr. João Cândido Oliveira, encaminhou à empresa Cosmotron o ofício número 603/2017, solicitando que apresentassem os tickets de pesagem existentes para que se fizesse uma média geral apurada por meio dos tickets de pesagem. E caso houvesse alguma divergência, seria assinado um termo aditivo fazendo a compensação dos pagamentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Diante do parecer da Procuradoria Jurídica, onde sugeriu que houvesse um equilíbrio de contrato para mais ou para menos, após o fechamento do relatório de pesagem de todos os caminhões de resíduos coletados nos meses de fevereiro, março e abril de 2018, onde a administração pública teria condições técnicas e legalidade contratual de se proceder o cálculo da média mensal. Em 15 de fevereiro de 2018, a empresa Cosmotron formulou um ofício encerrando suas atividades por não concordar com as medidas tomadas pelo município para solucionar as divergências existentes no cálculo das pesagens. Além disso, solicitou que houvesse o imediato pagamento das notas fiscais dos meses de dezembro, 2017 e janeiro de 2018, perfazendo um total de R$ 264.180, sendo que o mês de fevereiro, até o dia 18, conforme planilha de medição, pesagem e coleta de lixo, que registrou a pesagem de 244.810 toneladas de lixo a R$ 129,50 toneladas, totalizando o valor de R$ 31.702,89. Em 19 de fevereiro de 2018, através do parecer jurídico número 08/2018, zerado pelo Dr. Fábio Alves Donizete, OAB Mato Grosso 12.674, onde o mesmo opinou pelo pagamento da empresa Cosmotron pelos serviços efetivamente comprovados e prestados. A informação que temos é que na data de 21 de fevereiro de 2018, foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios o aviso de cancelamento da ata de registro de preços número 050, oriunda do processo licitatório na modalidade pregão presencial número 058/2017. Fiscalização da execução dos contratos número 021/2017, seus aditivos e ata de registro de preços número 050/2017. Discordamos dessa irregularidade apontada pela CPI, pois todas as notas fiscais foram devidamente atestadas pelo fiscal de contrato, sendo que os serviços eram acompanhados e realizados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A empresa sempre procurou atender às solicitações de fornecimento de serviços de acordo com as especificações técnicas, procurando sempre cumprir o cronograma de execução estabelecido pelo gestor de contrato. Fiscalização da execução do contrato número 022/2017. Os serviços eram realizados de acordo com a solicitação e necessidade da administração, determinando os serviços a serem executados em cada bairro ou área central, seguindo a programação da Secretaria, sempre procurando atender ao objeto contratado. Nexo temporal do processo de dispensa número 001/2017. Houve um lapso na denúncia ao analisar tal dispensa, uma vez que seguiu todo o rito processual, dando início em 10 de janeiro de 2017, com envio do ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, onde a mesma solicitou a contratação de serviços, tendo a finalização do processo quando da publicação do extrato de contrato número 21/2017, no dia 18 de janeiro de 2017, no Jornal Oficial dos Municípios, portanto, perfazendo um nexo temporal de 8 dias. Dispensa de licitação 19/2017. Trata-se da presente de licitação que fora devidamente cancelada por conveniência administrativa e por inconsistência do permissivo do artigo 24 da lei 8666/93. Que o cancelamento do processo de dispensa de licitação número 019/2017 fora devidamente publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso no dia 11/7/2017, bem como não houve qualquer pagamento à empresa VF de Souza Fotografia ME. A Prefeita Municipal de Juara, Mato Grosso, senhora Luciane Borba Zoia Bezerra, torna público para conhecimento dos interessados o cancelamento do processo de dispensa número 019 169/2017, por conveniência administrativa e por inconsistência do permissivo do artigo 24 da Lei 8666/93, fato superveniente, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Esse cancelamento será publicado através do Jornal da MM, Imprensa Oficial dos Municípios de Mato Grosso. Juara, 10 de julho de 2017, assinado pela Prefeita Municipal Luciane Borba Azoia Bezerra. Portanto, excelência, ante o cancelamento do procedimento licitatório ou ante a ausência de qualquer pagamento, não existe qualquer dano ao erário municipal, todavia não existindo prejuízo ao erário. Declaração. A Administração Pública Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, beneficiado por meio da Secretaria Municipal de Finanças, declarar a quem possa interessar para os devidos fins de direito que o município de Juara não realizou qualquer pagamento à empresa VF de Souza Fotografia por força do contrato 179/2017, oriundo do processo licitatório na modalidade dispensa número 019/2017. Ainda em tempo, declaro que o processo de dispensa número 019/2017 fora cancelado por razões de conveniência administrativa no dia 10 de julho de 2017, aviso a publicação do referido ato no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Mato Grosso em 11 de julho de 2017. Portanto, o referido processo não acarretou na realização de qualquer tipo de despesas aos cofres públicos do município de Juara, sendo apenas que me cumpria para o momento ao fé. Lúcia Maristone Fenerico, secretária municipal de Finanças. As oitivas demonstraram que não houve qualquer irregularidade no pagamento e ou facilitação à empresa à época vencedora e ou participação do defendente qualquer irregularidade apontada conforme transcrevemos em verbis. Os depoimentos estão nos autos do processo que quem quiser buscar informações pode vir até essa casa. Carta convite número 01/2017. Com relação à licitação para a compra de peças, a mesma fora em conformidade com os autos administrativos do procedimento licitatório, onde esse atendeu todas as exigências da lei número 8666/93. O artigo 38 da lei 8666/93 foi totalmente cumprido, assim como atenderam o artigo 43. Os princípios esculpidos no artigo 3º, incisos 1 e 2 e parágrafos da lei número 8666/93 foram devidamente respeitados pela administração pública. O aviso resumido das licitações foram devidamente publicados de forma costumeira, assim como os recibos de entrega do convite estão devidamente assinados e datados como determina o artigo 21, parágrafo 1º e 2º, incisos 4 da lei 8666/93. A carta convite ou um chamamento direto à licitação não se submetem às exigências contidas no artigo 40 da lei 8666/93, não tendo necessariamente que reunir todos os elementos que ali se acham indicados. Pode e deve o administrador, quando utilizar a carta convite, fazer carrear apenas os elementos indispensáveis ao disciplinamento e ao processamento do certame, sem preocupar-se com excesso de formalismo, observando a simplicidade e agilidade, fazendo jus ao princípio da economicidade. Agilidade e simplicidade do convite e o seu instrumento convocatório não admitem excessivas formalidades. Por isso, representa a afronta do princípio da eficiência inscrito de forma expressa no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nobre julgador, o procedimento licitatório for efetuado pela Comissão de Licitação, que tem responsabilidade para tanto, conforme o que preceitua a doutrina da lei específica. Responsáveis pela licitação. Consideram-se responsáveis pela licitação os agentes públicos designados pela autoridade de competência mediante ato administrativo próprio, portaria, por exemplo, para integrar comissão de licitação, ser pregoeiro ou para realizar licitação na modalidade convite. A comissão de licitação é criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades concorrentes tomadas de preço e convite. Os membros da comissão de licitação respondem solidariamente pelos atos praticados, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Que quando a defendente recebeu a Prefeitura de Juara, a mesma desde o primeiro ano de mandato, tomou várias providências para que houvesse maior fiscalização no uso das peças que foram angariadas pelo município, já que o problema de fiscalização e almoxarifado do município é precário há anos. Que a defendente nomeou o supervisor específico para tanto, pois nada passava pelo crivo da defendente. Conforme pode ser observado nos depoimentos efetuados por essa CPI, aí tem o depoimento de Cleberson Gomes Alves, né? Fala sobre a fiscalização. Carta convite número 15/2017. Com relação ao evento do carnaval de 2017, a carta convite referendada nessa CPI, a mesma fora em conformidade com os autos administrativos do procedimento licitatório, onde este atendeu todas as exigências da lei número 8666/93. Os artigos 38 da lei 8666/93 foi totalmente cumprido, assim como atenderam o artigo 43. A carta convite ou chamamento direto à licitação não se submete às exigências contidas no artigo 40 da lei 8666/93, não tendo necessariamente que reunir todos os elementos que ali se acham indicados. Pode deve o administrador, quando utilizar a carta convite, fazer carregar apenas os elementos indispensáveis ao disciplinamento e ao processamento do certame, sem preocupar-se com excesso de formalismo, observando a simplicidade e agilidade, fazendo jus ao princípio da economicidade. Que o serviço fora devidamente prestado, não ficando qualquer pagamento pendente conforme diversos artigos, a SCPI, que o evento Carnaval 2017 fora dentro dos parâmetros financeiros do município e não teve qualquer endividamento devido ao evento. Desatendimento no prazo estipulado às solicitações dos vereadores realizadas através de ofício ou requerimento. Dispõe a imputação constante nesse item da CPI. Não atendimento das requisições em ofício vereadores da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, são objetos e provas na ação civil pública de código número 100.390. E não obstante tal imputação, pareça se amoldar àquela prevista no inciso 3º do artigo 4 do decreto número 201/67, qual seja desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, não houve por parte da prefeita, hora defendente, qualquer conduta configuradora do tipo mencionado. Isso porque, parta serem considerados regulares, os requerimentos formulados devem ser devidamente aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara. Vejamos o que leciona a doutrina. Já quanto aos pedidos de informação, quais também tratam o inciso 3º, a doutrina majoritária entende serem regulares, desde que devidamente aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara. E apenas justo motivo pode justificar o seu desatendimento. No caso presente, não houve aprovação pelo plenário, nem encaminhamento pelo presidente dessa casa, o que demonstra claramente a própria petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, indicada na denúncia, pois todas as informações foram solicitadas de forma individualizada e pelos próprios vereadores. Vejamos. Assim, visando a colheita de mais elementos para a configuração da improbidade administrativa, em comento, foram oficiados os vereadores do município de Juara de forma individualizada, solicitando informações sobre a quantidade de ofícios encaminhados à Prefeitura Municipal de Juara no ano de 2017, que não foram respondidos no prazo ou que tiveram a apresentação de sua resposta retardada. Em resposta, até de forma surpreendente, os vereadores encaminharam cópia de inúmeros ofícios que não foram respondidos pelos requeridos, inviabilizando o dever constitucional de fiscalização do dinheiro público e das ações da gestora pública. Destarte, não sendo regulares os pedidos de informação, posto que não aprovados pelo plenário e formalmente encaminhados pelo presidente da Câmara, não há o que se falar na conduta descrita no inciso 3º do artigo 4º, decreto número 201/1967. Outro ponto que deve ser observado e não mencionado foi 01-2591-001-2017 NACO, com o mesmo objetivo. Não atendimento das requisições dos ofícios do Ministério Público e dos vereadores da Câmara Municipal de Juara. Ocorre que o mencionado inquérito, ao ser remetido ao Tribunal de Justiça para procedimento investigatório, foi arquivado a pedido do Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral da Justiça, agindo por delegação dos chefes do Ministério Público, sob a alegação que os fatos narrados não constituem infração penal, conforme se faz prova em anexo. Outro ponto que pode ser observado e salientado pelo denunciante, há uma ação civil pública em trâmite para apurar os atos aqui novamente apontados, ressaltando novamente que estamos tratando de denúncia firmada no Decreto-Lei número 201/67, que é claro e não deixa dúvida de que, em se tratando de crime de responsabilidade, o prefeito municipal está sujeito ao julgamento do Poder Judiciário Estadual. Ressalta-se ainda que muitos ofícios referendados foram devidamente respondidos. Diante do exposto e tudo o que nos autos constam, requer a Vossa Excelência que seja julgada improcedente a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI Resolução número 163/2017, ante os fatos alegados, por ser medida da mais salutar justiça. Termos em que pede e espera deferimento, Cuiabá, 30 de maio de 2018, Leandro Fachin Rocha, OAB, Mato Grosso, 22166. Tem a procuração da prefeita para o advogado Leandro Fachin Rocha.
Terminada a leitura, passando o vereador escrito em pequeno expediente. Primeiro vereador Salvador, dispensou a palavra. Vereador Uliane.
Senhor presidente, como o nosso tempo já está bem extrapolado, eu só faço uso da palavra para agradecer aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Salvador como relator, vereador Marquito como secretário, vereador Hélio como suplente, que mesmo sendo suplente participou de praticamente todos os atos da comissão, e dizer que as pessoas que acompanharam o nosso trabalho, que participaram, têm conhecimento do quanto a gente buscou fazer um trabalho de forma transparente, de forma responsável, para que a gente pudesse apresentar esse resultado apresentado para vocês. E agora, só para reforçar que cabe ao presidente dessa casa, né, encaminhar o relatório para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que eles sim tomem as medidas que entenderem cabíveis às irregularidades encontradas, né. Não houve nenhuma omissão de irregularidade, tudo que a comissão pontuou foi colocado no relatório, né, que o vereador Salvador leu. A gente não buscou não omitir nenhuma irregularidade, sem ofender a pessoa da Luciane, para que a gente pudesse fazer o trabalho da forma mais transparente e imparcial possível. E também foi protocolada essa defesa na comissão. Nós analisamos e decidimos que as irregularidades apontadas permanecem no relatório. É só isso. Boa noite. Obrigada.
Próximo vereador, vereadora Marta, tem a sua palavra. Vereador Marquito, tem a sua palavra. Vereador Flávio, tem a sua palavra. Vereador Léo Boy, tem a sua palavra. Não havendo mais matéria nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei complementar número 005/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 005/2018. Altera e acrescentam dispositivos na lei complementar número 031 de 26 de dezembro de 2007 que estrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município de Juara e da outros provedores.
Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal número 013/2018.
Interessado. Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 013/2018. Dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Passa a mão primeira secretária para leitura. Requerimento número 098/2018.
Interessado. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 098/2018. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar número 005/2018, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, que estrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município de Juara e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária para leitura, requerimento 099/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, requerimento número 099/2018, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal número 03/2018, expõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Passa a mão, primeira secretária para leitura, emenda modificativa 004/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, emenda modificativa número 004/2018, modifica o projeto de lei complementar número 005/2018, de 7 de junho de 2018.
Passa a mão, primeira secretária para leitura, requerimento 101/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, requerimento número 101/2018, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a emenda modificativa número 004/2018, modifica o projeto de lei complementar número 005/2018, de 7 de junho de 2018.
Passa a mão, primeira secretária para leitura, moção de aplauso 014/2018.
Interessado, Salvador Pisolio, Marta Dalpiaz e Hélio Castão, moção de aplauso número 014/2018, caminhando moção de aplauso aos professores de educação física que atuam no município de Juara.
Terminada a leitura, passa o vereador escrito no expediente. Vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno desse Poder Legislativo, nós estamos escritos no grande expediente exatamente para justificar, em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, alguns procedimentos algumas preposições que deram entrada nesse grande expediente. Primeiro, referente ao requerimento 098 de 2018, onde nós estamos solicitando a dispensa dos pareceres das comissões e o regime de urgência referente ao projeto de lei complementar número 05 de 2018. Esse projeto, senhor presidente, projeto semelhante a este, ele tramitou nesse Poder Legislativo, onde alguém entendeu a ilegalidade do projeto, não sei de que forma que foi lido esse projeto, mas buscou junto ao Executivo Municipal, dizendo que o projeto iria atrapalhar o município de Juara, que projeto dizia referente ao aproveitamento das agentes comunitárias de saúde e agentes de combate a endemias aqui no município de Juara. Neste momento, tivemos uma reunião com o Executivo Municipal, representando a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, juntamente com os colegas o vereador Flavinho, o vereador Chico e o Leandro não pôde fazer presente, e também com as agentes comunitárias de saúde, onde nós encaminhamos, senhor presidente e colegas vereadores, uma cópia através da Secretaria Legislativa, via e-mail para o Executivo Municipal com todas as alterações realizadas por este Poder Legislativo. Claro, concomitante com a Emenda Constitucional 51 de 2006, com a Lei Federal 11.350 de 2006, com a Lei 12.994 de 2014, Decreto Federal 8.474 de 2015 e a Lei Municipal 2.273 de 2012. Então, isso que fundamenta esse requerimento desse projeto, até porque o projeto tramitou em todas as comissões e eu não acredito que o tempo que esse projeto ficou e que for aprovado em regime de urgência, houve algum cidadão, algum colega vereador que não teve o conhecimento na íntegra e total do referido projeto. O projeto se deu entrada sexta-feira e sofreu algumas pequenas alterações pelo Executivo Municipal, ou alguns ajustes, o que nós achamos interessante e normal. Por exemplo, no parágrafo terceiro, ele acrescentou apenas que foram considerados estáveis através do processo de certificação que adentraram o serviço público até a data de 14 de fevereiro de 2006. No artigo 28D, onde diz que o tempo exercido nas funções de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, aí o Executivo achou por bem incluir para os servidores que foram considerados estáveis através do processo de certificação e que entraram no serviço público até a data de 14 de fevereiro de 2006. Ótimo. O Executivo Municipal acrescentou o artigo 5º, onde eu vou justificar em breve a nossa emenda inclusive essa que as agentes que se encontram, o vereador Fravinho está aqui, e que nós tivemos uma conversa com a chefe do gabinete Cida, e depois o entendimento com o controle interno daquele município e acatamos então a redação proferida pela mesma e pela assessoria jurídica. Gostaria também, senhor presidente, de aproveitar e justificar o requerimento 099 de 2012, que é referente ao projeto de lei municipal número 13 de 2018. O projeto tão sonhado por todos os servidores do município de Juara, que é referente à recomposição do quadro de servidores do Poder Executivo e também do Poder Legislativo Municipal, onde nós estamos pedindo regime de urgência do projeto, porque nós necessitamos de fazer uma emenda no projeto, incluindo o Poder Legislativo, o qual faz parte e é necessário conforme os ditames das leis vigentes no país. Gostaria aqui, senhor presidente, de justificar a emenda modificativa 004/2018, também está se dando entrada neste momento, a qual também nós fizemos requerimento solicitando a dispensa dos pareceres e a mesma apreciação em regime de urgência dos colegas pares, por dois motivos. A primeira, nós colocamos no projeto anterior, lá no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei Complementar 031 de 2007, que é do Plano de Cargo e Salário dos Servidores da Saúde, onde nós estamos, e já falei com o sindicato, dando uma importância, vereador Chico, nós, a comissão, na isonomia, na igualdade dos servidores públicos do município de Juara. Nós temos lá o artigo 3º, o artigo 4º e o artigo 5º, na Lei 069, que é no plano dos servidores gerais, que ele, na verdade, ele só tem três parágrafos, o 3º e o 4º. Porém, na época, na Lei Complementar 031, foi incluído o 5º. O 3º é semelhante a 069 e o 5º é semelhante ao parágrafo 4º da 69. Porém, foram achados na época, por algumas pessoas, incluir aquele parágrafo 4º na 031, onde está dizendo que os servidores da Secretaria, que são da Secretaria Municipal de Saúde, para sua progressão na horizontal, eles teriam que ter a escolaridade do cargo que eles exercem. Bora, no quadro geral, o servidor ele pode trabalhar de operador de máquina, ele pode trabalhar na contabilidade, em qualquer função, se ele tiver um nível superior, ele é elevado. Então, o Fred está aqui, sabe disso, nós já debatemos essa questão, o Fred que representou o sindicato no dia da reunião, onde nós vemos e temos a necessidade de mexer nos planos de cargo no Estatuto de Servidores. Porém, essa foi a oportunidade de a gente estar igualitando, deixando todos os servidores do município de Juara com a isonomia, com o mesmo direito e com os mesmos deveres. Eu acho justo, servidores da saúde, nós temos que considerá-los como os outros servidores do geral, porque são servidores que estão lá atendendo e trabalhando igualitário aos demais servidores. Então, nós temos sim que prezar os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O requerimento 101 é o que nós estamos pedindo a dispensa dos pareceres e também, outro que já ia me esquecendo, é referente à substituição também do artigo 5º, que nós estamos modificando apenas por uma palavra. Quando nós tivemos essa reunião, o artigo 5º diz o seguinte, vem com esta redação. redação. Para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que foram aprovados após a promulgação da emenda constitucional de 51/2006, serão considerados para fim o provimento do valor inicial do anexo 1 constante nesta lei. Porém, eles não foram aprovados, eles foram aproveitados. Isso é fato, é o que a própria emenda constitucional diz, então foi o que nós sugerimos naquele momento à CIDA, a chefe de gabinete. E nós não havíamos entendido corretamente o que queria dizer esse artigo 5º. Porém, depois na reunião com assessorias do prefeito, juntamente com o prefeito, com as agentes e também com a pessoa que fez a redação, que é a Fátima Gouveia, controle interno do município de Juara, que tem atuado e muito bem em sua atuação e tem acompanhado inclusive as agentes comunitárias de saúde e agentes de combate a endemias, sugeriu a redação que tirássemos apenas os aprovados e colocaríamos aproveitados. Esse artigo aí caberia sim, após a promulgação da emenda constitucional. Por quê? A emenda constitucional 51, ou se ela é benéfica ou se ela é maligna para os municípios brasileiros, problema. O governo federal, através da Câmara Federal e do Senado Federal, aprovou a emenda constitucional 51. Nós estamos falando da Constituição. Então, aqueles servidores que foram aproveitados conforme a emenda 51, eles estão sendo aproveitados e farão jus todos, Chico, ao adicionar o tempo de serviço deles. Porém, estamos aguardando o Tribunal de Contas para convalidar os demais agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que entrarão após a emenda constitucional 51, que serão a outra situação. Aí sim, é por isso que fala, promulgado após a promulgação da emenda. Por quê? Esses servidores que estão certificados e que estão dentro da emenda 51, eles são aproveitados e terão essa situação. Os outros, se porventura foram convalidados, eles terão a sua iniciativa na classe A e nível 1, porque eles não estão amparados pela 51. Esse é o entendimento do controle interno, é o entendimento da assessoria técnica da prefeitura, bora, salve melhor juízo. Por enquanto, é por isso que nós fizemos, inclusive entrei em contato com a controladora interna, encaminhei fotos das nossas alterações e a mesma está ciente e porque foi tratado e acordado na reunião, e é o correto, é porque eu assumo essa situação, porque naquele primeiro momento eu havia dito para a chefe de gabinete para fazer aproveitados através da lei da emenda 51, mas não é através. Então, é por isso que veio essa falha e nós estamos consertando essa emenda, que foi o que eu havia falado com a chefe de gabinete. Quero que vocês entendam. Então, por isso nós estamos tirando através da emenda 51 e sim após a emenda 51. Então, é por isso, senhor presidente, que a comissão de finanças, nós encaminhamos essas preposições ao plenário. Então, aí está as mãos dos colegas vereadores para que julguem e que debatam e decidam conforme os estudos, claro, que já foram realizados pelos mesmos. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria de avaliação escrita no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Senhores vereadores, nesse momento eu queria passar para o plenário para a gente pedir mais prazos. Nosso prazo estão vencendo aí 3 horas de trabalho já daqui a 15 minutos. Eu acredito que a gente colocar mais meia hora aí seria o suficiente, até um pouquinho mais. Então eu vou colocar em votação. Vereador Salvador, favorável ou contrário?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado então mais meia hora para a gente continuar nossos trabalhos na nossa sessão. Nesse momento, em observância do artigo 106, parágrafo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal, entre a representação de matérias e constantes do projeto de lei complementar número 005/2018, consulta o plenário para que manifeste sobre aceitação ou não do projeto. Dessa forma, passa a mão do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 005/2018, no fato desse projeto ter foi retirado.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei complementar número 005/2018. Altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, que reestrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde no município de Juara e da outras providências.
É só para confirmar, para dizer que esse projeto foi retirado e o mesmo está entrando. Então, eu vou passar, que está em única discussão, a representação da proposição desse projeto número da lei complementar número 005/2018, que está em discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado, então, em única discussão, a representação do projeto número de complementar número 005/2018. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de lei complementar número 005/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 005/2018. Altera e acrescenta um dispositivo na lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, que reestrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 005/2018. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 005/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, requerimento número 098/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, requerimento número 098/2018. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar número 005/2018, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, que reestrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento número 098/2018. Vereador Leboy?
Só lembrando aos colegas vereadores que nós já falamos no grande expediente, né, Chico? Explicamos. E mais uma vez, lembrando aos colegas vereadores, nós estamos falando aqui se tratando um projeto que já foi lido, já passou e foi debatido nas comissões, é o mesmo projeto, tanto é que foi protocolado novamente na sexta-feira e deu prazo para os vereadores ter o conhecimento. Inclusive, a pedido do presidente e da primeira secretária, já foi encaminhado aos colegas pares para o conhecimento na sexta-feira mesmo o projeto, através da Secretaria Legislativa. Por isso, estamos solicitando a dispensa dos pareceres e lembrar aos colegas que estamos falando aqui em 16 famílias, 16 servidores, nós estamos resolvendo o problema dos mesmos com a aprovação desse requerimento e também desse projeto de lei aqui no município de Juara. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em discussão o requerimento 098/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Requerimento 101/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 101/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a emenda modificativa número 004/2018 modifica o projeto de lei complementar número 005/2018, de 7 de junho de 2018.
Está em única discussão. Requerimento 101/2018. Vereador Leboy?
Senhor Presidente, nós já debatemos também lá, explicamos no grande expediente, esse que fala aquela emenda que nós estamos alterando o parágrafo 4º do artigo 12, também corrigindo a redação do artigo 5º da lei que for agora aprovado o regime de urgência e dispensa pareceres. Obrigado, senhor Presidente.
Em discussão, terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em discussão requerimento 101/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para leitura, emenda modificativa 004/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Emenda modificativa número 004/2018. Modifica o projeto de lei complementar número 005/2018, de 7 de junho de 2018.
Está em única discussão. Emenda modificativa 004/2018. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme chamado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em discussão. Emenda modificativa 004/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Projeto de lei complementar número 005/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 005/2018. Altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, que reestrutura e institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde no município de Juara Câmara e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei complementar 005/2018. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei complementar 005/2018. Passa a mão primeira secretária para leitura, requerimento 099/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 099/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal número 013/2018, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão, requerimento 099/2018. Vereadora Marta?
Eu quero aqui até parabenizar a Comissão de Finanças pelo pedido do regime de urgência, porque nós sabemos que segunda-feira que vem é a última sessão do mês, e se não aprovarmos esse projeto, os servidores não terão direito ao seu RGA, né, que já está atrasado. É importante frisar que as negociações do Sintep e do Sismud com o prefeito interino Carlos Sirena foram muito positivas, e ele encaminhou o projeto, mesmo estando acima do limite da folha, no limite, né? E mesmo assim ele entendeu que é lei e ele tem que respeitar a lei e vai buscar soluções para reduzir ainda mais o gasto com o pessoal. Então a comissão foi muito feliz em fazer esse pedido do regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Leboia.
Agradeço a vereadora Marta e eu aproveito a oportunidade que aqui está o pessoal do Sismud e também alguns professores. Nós estamos pedindo apenas regime de urgência para que aprove na segunda-feira. A vereadora Marta participou da reunião do sindicato, né, do Sintep, eu não participei, era numa data, depois foi marcada para outra, eu não fiquei sabendo, eu não sei se os colegas pares, alguém mais participou, mas que aí os interessados, Sismud e pessoal do Sintep, os professores, procurem, né, os vereadores essa semana, porque nós já estamos pedindo para poder colocar na semana que vem. Isso já é um acordo entre os vereadores, a comissão fez o pedido, mas os nove vereadores estão favoráveis e quer aprovar de imediato esse RGA, até porque os vereadores têm cobrado, né, Marco, em todas as sessões. Então o sindicato se mobiliza e nos procura a vereadora Marta e o vereador Salvador, que é o primeiro projeto, primeira comissão que vai, que nós vamos fazer reunião com todas as comissões juntas, para a gente poder já liberar para entrar essa apreciação na segunda-feira. Então, seria interessante para ver se está mesmo na lei cumprindo o acordo que foram realizados com os senhores e o Executivo Municipal. Obrigado, senhor.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Foi uma briga nossa muito grande com o Carlos. Antes tarde do que nunca, né? Até que enfim o prefeito municipal se conscientizou que esse é um direito adquirido do servidor, independente da folha estar extrapolado ou não, é um direito na Constituição Federal. Ele encaminhou aqui 1,55% para o quadro geral e 2,06% para a educação. Já tem servidores da educação dizendo que foi combinado outra coisa com o prefeito na reunião. Eu não estive, a vereadora Marta esteve. Parece que foi um pouco mais que combinaram, porém, irá se pagar também um retroativo de abril, que é a data que teria que ter acontecido a RGA. Então, da mesma forma, não adianta mandar o projeto em setembro, agosto, vai ter que pagar todo o retroativo também.
Qualquer discussão, vereadora Marta?
Eu só queria deixar claro que na reunião que eu estive presente com o Sintep, o combinado foi esse, 2,06 para a educação, 1,55 para o quadro geral, e o compromisso de se fazer uma comissão para estudar as contas da educação, e se esses estudos revelarem que a prefeitura tem condições de equiparar para os outros profissionais da educação o piso que foi pago lá em janeiro, o prefeito se comprometeu a fazer isso. Ele até falou que é importante que se monte essa comissão para que o auxilie a buscar esses recursos para garantir o piso. O compromisso também é de pagar o retroativo, né? E ele sensibilizou o Sintep para que aceitasse o pagamento em duas parcelas. Nós sabemos bem que o município vem de uma situação econômica bem fragilizada, né? Com todos os cortes que o prefeito interino fez, que não foram poucos, diga-se de passagem, ainda assim ele está no gargalo do limite de gastos com o pessoal. Imagine então se tivesse mantido todo aquele monte de comissionado, né?
Eu cheguei, né?
Senhor presidente, colegas vereadores, agradecer aos colegas vereadores por estar votando no nosso regime de urgência, né, Léo? Sabemos aqui que essa casa é muito bem representada por servidores públicos, temos 5 vereadores servidores públicos e temos mais o Flavinho, que a esposa dele também é servidora pública, os colegas vereadores também que sempre defendem as questões de servidores. Quero agradecer ao Carlos porque conversei bastante com ele, tinha alguns entendimentos lá que o RGA ultrapassaria com um limite acima do prudencial, causaria esses problemas para o município, e foi passado bem claro que é direito adquirido pela Constituição, respeito também na Lei Complementar 101, e é duas coisas que é garantido para o servidor: decisão judicial e a recomposição. Nessas brigas a gente vê muito enfrentamento com o governo do Estado na época e saímos vitoriosos, mostrando que a questão do RGA é direito adquirido das categorias. Então, parabenizar o Carlos, sabemos que não é aquilo tanto que o servidor queria. O servidor público municipal hoje tem uma defasagem muito grande dos vencimentos dele, o valor deles é muito pouco, 1,55, não vai estar sendo aquilo que realmente a gente desejaria também. Mas é o que de imediato o município vai estar conseguindo fazer, então a gente estaria votando favorável e agradecendo os colegas por estar votando regime vigente.
Continua a discussão, termina a discussão e está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta? Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Oliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão requerimento 009/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Emenda modificativa 003/2018.
Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei municipal número 008/2018.
Está em única discussão. Emenda modificativa 003/2018.
Na verdade, nós fizemos uma emenda ao projeto de lei municipal número 008, que cria uma gratificação à comissão de licitação. E nós só fizemos uma emenda, criando um parágrafo no artigo 5º, que estabelece o seguinte: fica vedada a acumulação de gratificação prevista no caput com o exercício do cargo comissionado, função de confiança ou gratificação de função. Então, é apenas uma emenda para impedir o acúmulo de mais de uma gratificação.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Oliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, emenda modificativa 003/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal 008/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 008/2018. Cria gratificação no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Juara para membros da Comissão Permanente de Licitação, pregoeiro, equipe de apoio e da outras providências.
Está em primeira discussão. Projeto de lei municipal 008/2018. Vereadora Marta?
Esse projeto, ele cria gratificação para os membros da Comissão de Licitação. É um projeto importante porque nós sabemos que a Comissão de Licitação é o coração da Prefeitura Municipal. São servidores que têm papel primordial para que o processo seja feito de maneira transparente. Nós ouvimos aqui, hoje, no relatório apresentado pela CPI, de que os membros da Comissão de Licitação muitas vezes não sabiam como ocorria o processo. Então, essa gratificação é importante porque o gestor poderá escolher servidores da sua confiança para ocupar o cargo. É importante frisar que nós colocamos, que tem na lei aqui, estabelecido que não se pode pagar essa gratificação quando o gasto com o pessoal estiver acima do limite prudencial. É importante frisar isso.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Eu nem ia falar referente a esse projeto. Bora, nós temos que deixar registrado também que não porque a comissão de licitação vai receber essa gratificação e nós podemos menosprezar as outras comissões. Comissão de enquadramento, em todas as outras comissões, cada um tem seu valor. Cada um é corresponsável pelos seus atos. O servidor público tem fé pública, seja ele no cargo dele de concurso, no contrato, no cargo comissionado e principalmente na comissão que ele atua, que é uma atribuição além das suas atribuições. Cria-se neste momento uma gratificação aos servidores que farão parte do quadro da comissão de licitação no município de Juara. Algumas pessoas, alguns servidores falam, oba, que bom. Outros falam, mas só para eles? Se está dando essa oportunidade de receber esse recurso, mas é claro que cada um de nós temos essa obrigação para com a coisa pública. Mas eu só deixo um alerta aos membros da comissão de licitação que fazem parte neste momento, que vão ser agraciados agora por essa gratificação, e aos futuros, que cada um de vocês servidores poderão fazer parte disso, e que vocês não se esqueçam que a partir deste benefício é um compromisso a mais, e eu vou dizer assim, é um amarril a mais, uma responsabilidade a mais, da solidariedade a mais de responder junto com o executivo, sua chefia imediata, pelas suas ações dentro dessa comissão e também corresponsável. Porque até o momento, servidor nenhum quer participar da comissão de licitação, porque vocês puderam observar hoje aqui no relatório da CPI, nós estamos aí na comissão processante, que também as pessoas mais acusadas e tem servidores que são rolados, advogados estão aqui sabem que os servidores que respondem por crime, por um monte de situação que é chamado ao Ministério Público, que tem processo, são principalmente e absolutamente esses servidores que fazem parte da comissão de licitação. Então, servidores, se atentem, existem as leis, existem regras. Nós vivemos num país, num município democrático. Ninguém é obrigado a fazer nada. Analisem bem. Vocês estão na comissão, sigam o seu papel e cumpram suas atribuições das comissões. De servidor, olha a lei de responsabilidade fiscal, observe a Constituição, principalmente a lei 8.666, para que não ocorra, né, Marta? E Salvador e Uliane, nessa situação que vocês da CPI estão apontando, que foram apontados pelo Ministério Público e que, com certeza, servidores serão apontados pela comissão processante. Então, analisem, cuidado, servidores públicos, vocês são corresponsáveis e vocês são solidários a todas as suas ações, aos seus atos no Poder Executivo Municipal, também no Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminou a discussão e está a votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal número 008/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para leitura. Moção de aplauso 014/2018.
Interessado, Salvador Pisolio, Marta Topiazzi e Hélio Castão. Moção de aplauso número 014/2018. Caminhando moção de aplauso aos professores de educação física que atuam no município de Juara.
Está em única discussão, moção de aplauso 014/2018. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você favorável. Quem for contrário, se você contrário, conforme a chave do vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquinhos?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Moção de aplauso número 014/2018, em única discussão, por unanimidade. Só em única discussão, moção de aplauso em única. Só para por causa do horário, eu gostaria de, os vereadores, reduzir o tempo, colocasse 3 minutos, tudo bem? Primeiro vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, colegas, população aqui presente. Quando a gente começou, estava bem mais cheio o plenário, né? Mas a gente entende, era necessária a leitura do relatório da CPI, assim como a defesa apresentada pela prefeita afastada, Luciane Borbazoia Bezerra. Eu só queria deixar aqui meu agradecimento ao Executivo Municipal, à Secretaria de Cidades, na pessoa do seu Rivair, do Luciano Oliveto também, pela pintura de faixas. Algumas pessoas questionam, mas por que pintar faixas se a situação das nossas ruas está tão calamitosa? É importante que pelo menos essa parte central, onde a circulação de pessoas é muito maior, e principalmente em frente às escolas, as faixas estejam visíveis. Nós temos um grande número de estudantes no município, pessoas que transitam na Avenida Rio Arinos, na parte que está transitável da Avenida Rio Arinos, e as faixas são necessárias. Então, gostaria de agradecer, porque foi um pedido insistente desses vereadores durante o ano de 2017. Eu não me lembro de ter vereador, de algum desses vereadores que está aqui, de não ter feito esse pedido. Então, queria agradecer ao Luciano Oliveto, que é o responsável, e ao Rivair, que foi o executor da pintura de faixas, que eu e a vereadora Uliane tivemos presentes ali no início da pintura das faixas, né? Queria também deixar aqui o meu agradecimento pela sensibilização do prefeito interino Carlos Irena em ouvir o sindicato. Pela primeira vez, eu estive presente em uma reunião e o sindicato foi ouvido pelo gestor. Foi bem tratado, né? E eu tenho certeza que o presidente do Sintep, assim como os professores que o acompanhavam, saíram de lá com uma boa impressão do nosso atual gestor, que está interinamente no cargo. E eu sei que nós gostaríamos de estar aprovando esses reajustes de salário lá no mês, na data base, em abril. Mas, como o vereador Flávio falou, antes tarde do que nunca, né? Quem sabe, se tivermos uma gestão comprometida com aquilo que de fato é importante para o município, nós no ano de 2019 não teremos o RGA no mês específico, abril, janeiro, para os servidores da educação, né? O que nós precisamos é de gestão responsável. Eu quero crer que eu ainda vou ser vereadora numa gestão responsável. Muito obrigada e boa noite.
Quero parabenizar a todos os agentes comunitários, a garra de vocês, a luta de vocês, no qual desde a gestão passada, 2008, Chiquinho, Léo, foram os grandes parceiros, a luta do Chiquinho, trazendo o deputado Valtenir, o Léo trazendo o deputado Valtenir junto para poder fazer essa lei de vocês, está aí. Alguma coisa resolvida, né? Próximo vereador, Chico, ideia? Vereador Chico defendeu o horário e dispensou a palavra. Vereador Euliane, dispensou a palavra. Vereador Salvador.
Vou dispensar minha palavra também.
Dispensou a palavra. Vereador Léo Boy.
Chiquinho dispensando a palavra é inacreditável. Gente, boa noite. Eu quero parabenizar mais uma vez vocês, agentes de saúde, a todos, estendo esse parabéns a todos vocês por esta vitória nesta data de hoje. Como meu tempo é curto, eu não vou falar mais do que eu já falei muito, mas eu só gostaria de estar vindo aqui em nome da nossa presidente da comissão processante, Marta, em nome do vereador Hélio Castão, membro, e na qualidade de relator da comissão processante, instituída aqui nesse município de Juara, convidar a toda a população do município de Juara a informar que amanhã, dia 12/6, nós começaremos as oitivas da comissão processante de algumas denúncias referentes à prefeita afastada, Luciane Bezerra. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, 9h30, ouviremos o senhor Luiz Carlos Correia. 10 horas está marcado o senhor Joaquim Tolove Júnior. Às 10h30, o senhor Dilson Pedro. Às 13 horas está marcado o senhor Lorival de Souza Rocha. Às 14 horas, o senhor Cleirton Ciorim. Às 15 horas, Flávia Cavicioli da Silva. E às 16 horas, o senhor Merita Wara Baganha. No dia 13/6, as testemunhas de defesa da prefeita afastada, Luciana Bezerra. Às 8h30, o senhor Tiago Rodrigues. Às 9h30, o ex-procurador do município de Juara e advogado Leonardo Fernandes. Às 13 horas, o ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, o senhor Antônio Batista da Mota. Às 14 horas, o empresário Valdeir Francisco de Souza. Às 15 horas, o ex-prefeito do município de Juara, Edson Miguel Piovizan. E às 16 horas, o ex-secretário, ex-vereador e ex-presidente desse Poder Legislativo, o senhor João Canto de Oliveira, mais conhecido como João Pinto. No dia 14/6, também ainda se andamentam as oitivas testemunhas da defesa. Às 8h30, o senhor Maicon Brustolin. Às 9 horas, o secretário, atual secretário de Educação, o senhor Isaac Pintor. Às 10 horas, o secretário adjunto, Carlos Nunes. E às 13 horas, a secretária de Finanças, Lúcia Marestones. E também no dia 14, às 14 horas, então interrogaremos a prefeita afastada, Luciane Bezerra. Obrigado e conto com a presença de cada um. As oitivas serão aqui, da mesma forma que vocês estão vendo. A população pode participar, sem manifesto, mas pode ouvir as indagações de todos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Parabéns aos agentes.
3 minutinhos, tá bom. Vereador Flávio, dispensou a palavra. Vereador Hélio, dispensou a palavra. Vereador Marquito, dispensou a palavra. Senhores, quero agradecer a presença de todos vocês, a comunidade juarense, e meu muito obrigado e esteja sempre conosco aqui. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.